Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, oficialmente, o nosso primeiro episódio gravado em 2022. A gente estava ansioso, ficamos aí um mês aí de férias, mas vocês puderam acompanhar aí nossa rotina tranquila, né?
Toda super semana. Viagem, sempre passeando.
Só que não, mas tudo bem. Eu estava mega ansiosa, porque hoje várias novidades, né?
Várias.
É nossa primeira vez com dois convidados. Não é a primeira vez que eu ganho um presente de convidado, viu, convidados? Então, ó, sigam o exemplo, eu fiquei muito feliz.
Já que tá dando todos os spoilers, então quem tá aqui hoje com a gente, meu amor? Já abre pro pessoal de casa.
Mas já assim?
Já.
Bom, eu já curto a marca, conheço os proprietários há um bom tempo, e eles toparam a ideia de estar conosco. Bem-vindo, Guilherme Costa, Amanda Costa, proprietários da We Love Planner. Eles vão contar para vocês um pouquinho, mas assim, pensa numa dupla dinâmica imbatível.
Mas já faz o seguinte, já fala do tema do podcast, porque daí a galera já vai entender o porquê.
Vai entender, porque desde a criação deste podcast eu falei que eu queria um casal pra gente falar de casais que trabalham juntos.
E nada melhor que os dois hoje, né?
Pois é! Olá, sejam bem-vindos.
Oi, gente, obrigada pelo convite. Adorei estar aqui, acompanho vocês já há um tempo. Conheço vocês como pessoas e tô adorando.
Ah,
minha primeira vez com podcast.
Oba!
Obrigada.
Estreando, os dois estreando, aliás.
Verdade. Né?
Obrigado, casal. Casal. Geralmente é casal, casal, né? Que chama,
é casal.
Né? Então, obrigado pelo convite. A gente acabou, quem vocês não sabem, eu tava falando de férias, a gente se encontrou em Dubai, né? Nós estávamos os quatro lá.
Foi? Aí lá que a gente teve essa ideia.
Poxa, vamos lá, vamos.
Gravar um podcast junto.
Quase gravamos lá, né? Mas
quase,
não deu.
Mas a sonora não tava boa, a gente veio pra cá. Então, obrigado pelo convite.
Ah, bom, antes de tudo, eu vou fazer a publi do
Dalinderme.
Lógico.
Um sanitizante.
Na mãozinha dos convidados, meu
bom,
amorzinho.
Já muito obrigada.
Já é muito bom.
Inclusive,
pera
eles
aí.
Deixaram aqui uma lembrancinha pra vocês,
ai,
ó.
Ai, gente.
Os aromatizantes do Dalinderme.
Pra vocês colocarem lá na empresa.
Obrigada.
Vocês vão gostar do
na empresa, na casa de vocês, fiquem à vontade.
Obrigada, adorei.
Dalinderme aqui apoiando a gente. Ah, deixa eu puxar pra cá.
Deixa no seu cantinho pra não te atrapalhar, Amanda.
Gente, espero que vocês gostem da marca, tá?
Vou experimentar, talvez eu goste.
E antes da gente começar com essa história que eu espero que não dê lavação de roupa suja. Não dá, porque são anos de relação aqui, então tá todo mundo assim, sabendo muito bem.
A gente veio quebrando
separar.
O pau do carro já e resolvendo.
Às vezes um olhar meio torto, tipo, em casa a gente conversa, mas tá tudo certo,
mas
gente.
É só isso mesmo. Só agradece os outros patrocinadores, por favor.
Exatamente, é onde eu ia entrar. Muito obrigado, Belly Pharma, farmácia de manipulação. Obrigada, AMB, Morumbi, Atibaia. E obrigado, Linderme.
Bora começar, meu povo?
Bora lá. Começar.
Bom, vamos dar o... eu tô achando o máximo, porque eu não sei pra onde eu olho. Vamos começar brevemente, porque assim, são casais que trabalham juntos e não é de ontem, tá? Estamos falando de relação longa. Uhum. Então, pode, por favor, conceder primeiramente pra deixar a Amanda encabulada, já que é a primeira vez dela.
Ladies first.
Né?
Pra falar rapidamente... Como se vocês se conheceram, só para as pessoas entenderem o tempo, a relação, para a gente entrar na parte da We Love Planner, que é a empresa onde vocês trabalham juntos.
Tá, a gente fala da pegação? Não.
Pode. Essa então parte
horário,
aí...
Horário não permite.
Horário não permite? Ah, então tá bom. Não, a gente se conheceu na faculdade, depois de alguns rolês, né? Ele me conquistou. Ele me conquistou. E depois eu entrei na mesma empresa em que ele trabalha, por indicação dele. A gente trabalhou... Aí com datas, gente, eu não sei. Quem sabe das datas, quanto tempo é ele. Então, aí a gente trabalhou por um bom tempo junto. E ele acabou sendo, inclusive, o meu chefe. Por isso que eu acabei tendo
que
sair.
A melhor parte que você teve foi essa, né?
Pai. Você era chefe.
Gente, mas a gente nunca
mais teve... Mais ou menos, viu? A faca de dois legumes.
Nunca teve problema. A última palavra era sempre dele. Sim, senhora, né? Então,
tamo junto, Amanda.
Entendeu? Então, bem tranquilo essa parte. E aí eu acabei me desligando da Continental. Da empresa, corta essa parte.
Ninguém entendeu.
Aí eu acabei me desligando da empresa e fiquei um período em casa. Aí eu resolvi começar a empreender e tudo mais. E aí ele entrou pra começar a me ajudar. Mas é isso, a nossa trajetória é basicamente essa. A gente vai falando um pouquinho mais.
A ideia do que vocês iam fazer, quando você falou de começar a empreender, você já tinha uma ideia?
Nada, eu tentei de tudo.
Conta a trajetória.
Nossa, eu tentei fazer cesta de café da manhã, papelaria para festa personalizada. Que mais, amor, que eu tentei?
Design de interiores.
Ah, eu cheguei a fazer um curso de design de interiores, mas aí logo eu descobri que estava grávida, acho que fiz 2 meses e tranquei. Foi. Mas aí já perdi logo o interesse, falei, não é isso que eu quero ainda. Uhum. E foi por acaso, virei youtuber. Eu fui youtuber.
Me fala, essa daí, vocês me mandaram, né? Na verdade, assim, eu pedi pro Guilherme me mandar um release, falei, conta aí um pouquinho. Eu dei uma lida quando eu recebi.
Ele mandou um e-book, né? Tinha um e-book, tinha 42 páginas.
Não, gente, olha, a primeira vez que vocês me veem com 3 folhas aqui. O cara, ele é extremamente detalhista. Na verdade, tem até a data de quando eles se conheceram, o primeiro beijo, a primeira saída, tem tudo aqui. E só que eu não passei pro Danilo. Né? Não deu tempo de passar pro Danilo.
Ah, não, o e-book eu não ia ler dessa vez, não.
Então, eu falhei. Mas eu queria que vocês me falassem um pouco, porque ela parou de trabalhar, vocês fizeram o mesmo curso, têm a mesma formação, trabalharam na mesma empresa. Porém, você ainda conseguiu seguir carreira e ela parou ou não?
Então, vamos continuar de onde ela parou a história.
Isso.
Então... como ela disse, eu acabei virando coordenador da área que a gente trabalhava. Ela entrou como analista, eu era analista, e virei coordenador, virei chefe dela. Depois disso, a gente, na verdade, já tinha um acordo.
Uau, nome ótimo.
Que a gente, quando eu atingisse determinada remuneração, ela pararia. E foi, coincidiu, né? Óbvio, né? Porque eu subi de cargo, atingi a remuneração, e ficou melhor para todo mundo que ela saísse. Ela saiu. E ficou em casa. Eu continuei, isso foi em 2013, a gente já tinha a Giovana, a nossa pimpolinha mais velha, e ela ficou em casa para cuidar da Giovana, e só que, cara, ela teve essa via empreendedora muito antes de mim, porque eu nunca me vi como empreendedor. Eu tinha desenhado uma carreira toda para ficar coordenador, supervisor, gerente, diretor, essa coisa toda. Então, a gente se formou juntos, nós somos bacharéis em administração de empresas com ênfase em comércio exterior. E aí, eu segui na carreira corporativa muito bem, crescendo e tal, até 2019. A We Love, ela já existe desde 2016. E eu ajudava ela em algumas coisas, né? Porque eu sou muito bom com números, essa coisa.
Ele é parte de data finanças. Mesmo.
Ah,
né,
pelo amor de Deus.
Tinha que ter alguém.
Sabe aquela mulher que guarda todos até o primeiro beijo? É ele. Eu falo que ele é a mulher da relação.
Só parênteses.
Ele é a mulher da relação, porque eu de data sou péssima.
Só parênteses. Às vezes, acontece assim. Aconteceu no nosso aniversário de namoro, dia 3 de outubro, agora que passou. Ela
que
tá
horas?
Lá.
Que horas?
Se bobear, ele sabe até a hora. Era por volta do quê? Numa 7h36, mais ou menos?
Você estava com a roupa X, com o perfume tal.
Bem isso.
E aí, mandei pra ela, Juliana Flores, mandei. Chegou e eu fiquei quieto.
2016?
Falei. Não, isso agora.
Agora.
Só esse parênteses.
Não, porque eu já viajei. Falei, nossa, tem Juliana Flores desde 2016?
Não, aí mandei.
Se falar o terceiro nome Juliana Flores, pode mandar.
A gente manda o boleto. Aí chegou e ela ficou...
Não, eu recebi já te xingando. Filha da puta, filha da pi.
Por quê?
Porque eu nem lembrava. Na hora que eu vi, puta que pariu, filho da puta, não acredito que ele lembrou. E eu que nem tchum, e rindo, né? E aí eu mandei mensagem pra ele, liguei pra você, né?
De manhã que você mandou?
É, foi.
Aí você virou e falou assim, meu amor, eu preparei a sua surpresa pra mais tarde. Você sai pela tangente.
Ah, mas eu não consigo. Ele
na tática dele
eu não, é escrito aqui, eu não consigo.
A tática da manhã
ele.
É pra você lembrar, entendeu?
Não é, não. Essa tática da manhã é de homem inteligente.
Que ele fala, eu lembrei no primeiro horário
dele
do dia.
É garantida já pela manhã.
Exatamente. Ele fala, eu fui o primeiro a lembrar, eu tenho crédito.
Bom, continuando. Mas enfim, aí a gente. Em 2019 eu saí. Final de 2019 eu tomei a decisão de sair do mundo corporativo. E assim, foi legal porque eu nunca me vi como empreendedor. Nunca, de verdade. Aí em 2019 eu comecei a fazer umas contas do seguinte. Falo, poxa, eu vendo minha hora tem uma limitação. E, cara, por mais que eu seja diretor, presidente, VP, seja lá o que for, eu vou continuar vendendo hora porque eu não sou dono da empresa. Quanto ganha o dono da empresa? Ele não vende hora. Ele vendeu uma solução e que não tem valor. Quanto ganha o cara que inventou o Spotify? Quanto ganha o cara que inventou, sei lá, o YouTube? Não tem valor. Não tem valor. Aí eu falei, é isso que eu quero pra mim. Ela já tinha empresa, eu já tinha um pezinho lá. Cheguei na minha diretora lá da multinacional que eu trabalhava. Falei, olha, vou sair. Dessa conversa, durou 4 horas, uma reunião de 4 horas. Ela falou, tá bom, você fica aqui pelo menos uns 4 ou 5 meses até o final do ano e organiza sua saída. Fiz isso e aí comecei a trabalhar full time com ela em dezembro, dia 9 de dezembro de 2019.
Nossa senhora,
você é uma máquina de data.
Aprende.
Agora,
a partir de hoje você tá ferrado.
É.
Escuta, escreve o que eu tô te falando.
Homens, desculpa.
É.
Acabou com a classe.
Agora, fala uma coisa pra mim, Amanda. Ele já foi até a parte que ele começou com você na We Love. Mas eu parei, ou pelo menos eu fiquei, com a parte de você youtuber, que já tinha feito designer de interiores e tudo
mesmo,
mais. É. Lógico, gente.
Quer pegar ali no...
Então, eu
e esse aí, esse aqui
é o passado obscuro.
Eu nunca me vi em frente a uma câmera, né? Eu sempre fui muito tímida, ele sabe.
Que tem várias.
Em época... É. Eu sempre, na época do colégio, até na faculdade mesmo, quando a gente estava em grupo ou outros grupos, eu era que fazia.
Eu
todo.
Adorava fazer trabalho com ela.
Ele
porque
apresentava.
Eu não fazia nada. Não fazia nada. Ela chegava e falava assim:
vai ser assim, assim.
Tá aqui
assado.
O trabalho. É. Me entregava 10 minutos antes de apresentar. Uma vez eu precisava.
Dá até raiva, nossa, porque eu falei: meu, mas e aí? Não vai dar tempo. Você vai apresentar lá, você nem leu direito o negócio. Tá bom. Aí chegava lá, dava um baile. Falei: ai, filha. Queria eu ter essa facilidade, essa desenvoltura.
Você sempre teve essa facilidade de falar em público? Com
eu vou te
pessoas.
Falar que, assim.
É, tá vendo? Eu ia falar do YouTube, aí você vai dar
é.
Ele continua falando.
Cortou, mas
é motivo.
Mas tudo bem, vamos lá.
Deixa eu falar do YouTube.
Aí a gente corta o microfone.
Nossa, vocês estão boa.
Você percebeu que tá rolando um complôzinho já. Primeiro podcast
motinho.
Que você faz com um casal.
Eu
já adorei. Motim.
Semana que vem vocês estão disponíveis pra vir de São Paulo pra cá de novo?
Sempre.
Ainda bem que não tava na frente da outra, você ia ficar chutando uma outra.
É, mas eu tô do lado. Assim, ó.
Terceira bica.
Só não bate na mesa. Tá tudo certo.
Então volta.
Então, e aí eu falei, nossa, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ganhar dinheiro, porque esse negócio de ficar em casa comigo era legal, bacana, mas já tava já me incomodando. Eu sempre fui uma funcionária excelente. Tanto que eu cresci de cargo lá dentro, cheguei a um nível abaixo do supervisor?
Coordenador.
É, coordenador. Né? Só que eu não me via coordenando ninguém, fazendo reuniões estratégicas. Eu falei, isso não é pra mim. Não quero isso. E aí foi quando eu vi a oportunidade de ser uma youtuber, comecei a fazer, assim, os meus primeiros vídeos, só Jesus na causa, né? Tipo, oi, tudo bem?
Tem lá no YouTube ainda?
Tem!
Qual que era o assunto?
Você acha que ia deixar passar batido? Fala pra gente. Você, não. Seguidor da We Love, entra lá no YouTube e coloca assim, Amada Amanda.
Amada Amanda.
Isso, pronto.
Ah, criatividade.
Vamos colocar
o link na descrição.
Eu vou colocar o link
não,
que vai
gente,
estar na descrição.
Põe a We Love, é melhor.
Vou pôr os dois.
A criatividade pra nome aqui é o Brota. Que...
Amada Amanda. O que Amada Amanda falava?
Ah, então, eu falava sobre maternidade. Porque na época eu estava grávida da Manuela. Eu falei, olha, o que eu vou falar? Sobre maternidade, sobre... Como rotina. Preparar, rotina, enxoval, e quando nascer, quais são os cuidados, mesversário, aquela toda, coisa toda, né? E aí eu comecei a falar sobre a minha rotina. E aí, um belo dia, eu entrando, assistindo, porque aí a gente consome tudo. Começa a consumir conteúdo igual ao seu pra poder ver, né? E aí eu comecei aí eu achei uma youtuber que mostrou um planner. Aí eu falei, gente, eu fiquei encantada, fiquei apaixonada pelo planner. Falei, coisa mais linda, eu vou comprar um. Aí quase morri, né? Se eu falar aqui R$520, todo mundo que conhece o planner já vai saber de que marca que é, né?
Isso da 2014.
E 2016, né?
Agora tá 1.500.
Foi 2015, na verdade, né? Porque eu não demorei tudo isso.
Agora tá 1.500.
É,
né?
Exatamente.
Aí eu falei, oi? R$520, veja bem? Não vai rolar. Aí eu falei, eu vou fazer, porque eu já trabalhei com diagramação, eu conheço muito de computador, adoro mexer em Illustrator, PDF.
Tinha a parte de papelaria que você já tinha feito personalizada.
É, a personalização que eu fazia é esses toppers de festa, essas decoração de festa infantil, sabe?
Mas já gostava, já tinha gostava, um olhar pra
sim,
isso.
Já, eu sei, qualquer coisa que a gente use, programa, eu me dou bem, esses programas de edição, sabe? De criação.
Cara, isso eu invejo. Meu, ela é focada de um jeito, ela pega o tal do Illustrator lá, que dá até, meu Deus do céu.
É, então, ele sabe, ele cria também as coisas
não é fácil não.
Não. E aí eu falei, tá, vou criar o meu, só que eu comecei com o Corel, né, não foi no Illustrator.
Se eu trabalhei, se eu falar você, eu diagramava revista em Corel.
Eu diagramava a revista em PageMaker, meu querido. Tudo bem?
Raiz, que eu fazia no Corel, mano. Você tava no meio da revista, tava terminando. Pam.
Nossa!
Aí depois você tinha que trocar pro tal do InDesign, não era?
Eu nunca fui pro InDesign.
Hoje eu faço os planners no InDesign, perfeito.
Eu falava pra você...
Você tá perdendo seu tempo, você devia ir, viu?
Não, agora não tem mais
diagramação,
não,
né?
Não, faço mais, mas eu fazia o quê? Eu pegava, criava no Photoshop, fazia os PDFs, os JPEG, levava pro Corel, montava no Corel, exportava no Corel, vai pra gráfica. Que antigamente, quando eu fazia, ainda não tinha essas gráficas como tem hoje várias online, né? Então eram gráficas menores, e o Fotolito, a turma tinha que bater muito, então eles pediam em Corel.
Sim.
O arquivo aberto em Corel.
A gente saía daqui, ia pra São Paulo, virado, com a CPU, pra se tivesse que mudar
alguma coisa.
Chegava lá virado. O que tinha de Red Bull que a gente tomava, você não faz ideia, justamente pra chegar lá, abrir o arquivo, arrumar o fotolito, rodar pra virar e falar, está aprovado. Daí voltava. Isso era tipo desespero. Assim, quase 48 horas ligado.
Gente, a tecnologia é maravilhosa, né? Porque serve, hoje, graças a Deus.
Serve mais uma cerveja pro nosso convidado.
Ali, eu tô de olho ali, ó.
Agora vamos voltar. Aí então, você viu o planner.
É, aí
da
eu YouTuber. Assistindo, vi o planner da YouTube e me apaixonei. Fui comprar, desisti. Falei, tá, eu já trabalhei com diagramação. Posso muito bem fazer a diagramação disso daqui rapidinho. Mando imprimir numa gráfica ou eu mesma imprimo e bola pra frente. Eu precisava de algo pra me planejar, né? Com os vídeos, com a casa, com as crianças. E eu via, meu olho brilhou. Falei, beleza.
Cara, e só um adendo. Ela trabalhava demais como youtuber. Mas demais, cara. Teve um mês.
É sarcasmo isso?
Não, não.
Ah, tá.
Eu também tava tentando entender.
Não, fiquei quieto, gente, que eu não vou entrar nessa briga, não.
Tô falando sério. Eu não esqueço até hoje. Teve um mês. De novo, né? Vou falar de data. Um mês de maio, que tinha um desafio de fazer vídeo todo mês, todo dia, você lembra?
Tô rindo de você.
Eu sei.
Não dá, cara.
É um HDzinho. Tá. Mas,
cara, era a primeira quinzena ou segunda?
Não, foi o mês todo.
Ela tal era fazer... a lua.
Não, mas aí a gente vai entrar no assunto.
É.
Você sabe que estamos em Mercúrio retrógrado agora, né?
Ele vai falar que o signo dele é dinossauro, então aí você já entende que ele não sabe nada disso.
Eu falo pra minhas filhas assim... Papai, seu signo, seu... Não, meu signo é dinossauro. Papai, dinossauro não existe. Eu falei, o seu signo também não. Aí entrando numa polêmica. Mas enfim, eu lembro desse mês de maio que você teve que fazer vídeo todo dia, cara.
Ah, não foi em abril. Ó, tá vendo que você tá errado?
Foi abril.
Não,
tá errado não. Foi em abril, mas publicou em maio.
Em abril mesmo. Porque eu não lembro agora qual que era as siglas lá, mas era em inglês, provavelmente, né? Um vídeo por dia em abril. Aí tinha as siglas.
Acho que você errou mesmo. Tentei te ajudar, não deu
bem. Ah, ganhei essa. Era um vídeo todo dia.
Ela trabalhou muito, é sério mesmo.
Não, mas
porque, a gente cria conteúdo, né? Eu crio, você cria, ela cria, os quatro aqui, né? Cara, você já imaginou fazer um vídeo de YouTube todo santo dia, durante um mês.
Um mês.
É o tempo do vídeo?
Ah, então, aí era aberto, mas é vídeo
cara,
sobre maternidade,
fazia,
então não era algo rápido, entendeu?
O conteúdo que ela fazia tinha que ser, pô, era vídeo de 5 minutos.
Não,
editado,
era de 10, 15 minutos então, nos
editado,
meus vídeos, eu quase
editado.
Não tenho vídeo de 5 minutos.
As pessoas que estão em casa assistindo, né, as pessoas acham que é fácil, você tá aqui gravando, ou você, quem é YouTube, claro, a gente tá falando de YouTubers e YouTubers, né, tem, assim, tem uma pós-produção muito grande, tem uma equipe muito grande pra fazer, né, eu acho que todo mundo começa...
É, mas quem tá começando faz tudo,
faz
gente.
Tudo.
Não tem essa.
É urgência, né? Que a pessoa brinca, né? Eu faço tudo.
E fora que as pessoas esquecem que o gerar conteúdo tem a questão do storytelling por trás disso. É. Porque você tem que saber contar a história que você quer desse conteúdo. Ele tem que ter um contexto.
Tem que ter o começo, meio e fim.
Exatamente,
sem...
que é onde as pessoas se perdem. É. Então, é onde a gente vira e fala assim, olha, a importância de você ter alguém estruturando isso, criando um calendário, te contando... É como você tem que começar para ela ter um enredo. Ela ter começo, meio e fim. Então, gente...
E essa é uma parte muito difícil, viu? Tô para te falar de toda a produção. O mais difícil é você fazer o storytelling para que ele seja tenha esse começo, meio e fim. É o mais difícil.
Então, a gente aqui no podcast, a gente está começando a ficar atento, né, com os convidados por conta dos temas. Então, assim, eu não quero que saia 2-3 semanas seguidas, temas parecidos, né? Porque dá a impressão que você tá falando só daquilo. Então, a gente também tá se encontrando. Eu li um livro sobre o YouTube. Agora tem esses dias, tá?
Eu nem coloquei ele aqui, ó. Vídeos que vendem mais, do Camilo Coutinho. Cara, indico super esse livro aqui. Pra quem tem um canal no YouTube, ou pra quem quer começar um canal, depois eu deixo na descrição do vídeo também, que é super indico. Ele é um super fera. E... eu comecei ali, comecei a ter várias coisas. Eu falei, nossa, isso eu tenho que fazer. Não, putz, isso aqui eu tô fazendo errado.
Aí você começa a pegar o storytelling, você começa a falar, não, se eu puxar, que nem a gente puxou um de planejamento financeiro, daí já jogou um
crescimento
de
imobiliário.
Daí agora a gente de casal. Senão você começa a puxar. Tanto é que a gente vai vendo que o começo do ano, o que as pessoas querem saber? Um planejamento, um crescimento, uma dieta. Ah, vou empreender, por isso que a gente trouxe vocês aqui pra falar como um casal empreende, porque hoje eu acho que pode ter vários casais em casa assistindo, que às vezes querem saber...
Existe um estudo, existe uma pesquisa, existe os trends de cada mês ou da questão da semana que
não
você
é gravar
tá
e colocar no ar.
Não é falar,
entendeu?
Me deu vontade hoje de falar de bolo.
E
eu
facilita,
vou
né? Um pouco, facilita um pouco pra
inclusive,
gente.
Inclusive é um tiro no pé se você fizer isso, né?
Facilita um pouco pra gente, porque a gente já trabalha com isso. Então, quando a gente já tem agência, a gente já tem isso daí, a gente faz pros nossos clientes, a gente tá aplicando pra gente. Então, fica um pouco mais fácil, não é qualquer um que vai pegar e já vai conseguir chegar nesse nível de achar as coisas, não no nível de trabalho, mas no nível de você saber pra onde que você procura, o que que você fala, pô, qual é o assunto que tá em alta, que nem ontem começou o Big Brother, né? Então, eu posso falar agora, porque vocês já, o episódio vocês já saem essa semana, então tá tranquilo. Começou o Big Brother, tudo fala. Big Brother, Big Brother, Big Brother, todo mundo vai ficar falando disso daí. Então, você vai escutar, você que consome podcast bastante, você também consome, manda bastante podcast?
Consumo junto com ele, praticamente.
Então, tá que nem a gente. Você que consome, você vai ver quantas vezes você vai escutar falar sobre algo que está acontecendo, porque é um up... Não é quem gosta ou quem não gosta do Big Brother, não é esse o tema, mas é o que vai estar em alta.
É, não vai longe, né, Dan? Porque, por exemplo, eu sigo poucas páginas de entretenimento no meu Instagram, mas se eu rolar meu feed agora, cada 5 postagens, uma vai estar falando de Big Brother.
Com certeza.
É tal da pauta quente, por exemplo. Eu sigo muito canal de finanças, de empreendedorismo. Cara, o que tem a ver? Linka. O pessoal acaba linkando.
Ó, por exemplo, vou dar uma ideia pra vocês, tá? Essa aqui vai... Você
vai
pega uma folha do planner de vocês. Aí você pega bem na quinta-feira ou no domingo, você faz com a foto, com a arte do planner e lá com o login do Big Brother falando dia de eliminação. Entendeu?
Eu
alguma
gostei
coisa
dessa
assim.
Ideia, vou te contratar.
Então, você já pensou em abrir uma agência de marketing?
Eu já pensei uma vez.
Eu
pensei outro dia, mas aí passou a vontade.
Né?
Eu vou gravar um podcast que é mais fácil. Então, se você faz isso, você pega o que está acontecendo, daí você vai lá usar a hashtag, vai usar o que está acontecendo e vai te puxar. Uhum. Né? E a gente sabe que isso, o que eu vejo hoje na mídia digital, que a Tauta fez cursos e me arrastou para isso, né? Que eu estava falando para vocês aqui em off, a ideia do podcast foi dela, ela acabou me arrastando para isso.
Aliás,
um off
recomendação.
De uma hora.
Gravem os backstages. Porque sai outro podcast.
Exatamente.
Sai outro podcast.
Nossa, sai. A gente, já ficou aqui uns 40 minutos assim.
Na verdade,
falou
eu tenho
de
uma
tudo.
Ideia melhor que essa.
O quê?
Só de gravar. Vai ser a comunidade do YouTube que vai me remunerar pra assistir o que a gente faz antes.
Ei, olha.
Isso é bom, hein? Gostei. Corta isso, tá? Não conta pra ninguém ainda.
Vai guardando aí, se quiser.
Amanda, faz um filtro pro We Love Planner como fundo do confessionário agora pro Big Brother.
Nossa, menina.
Nossa, tu vai ter todas as ideias agora? Quer uma também, Dani? Tá distribuindo aqui, né?
Mas o fundo, a pessoa escolhe dois, três fundos pra fazer no confessionário. Hoje eu voto, hoje eu não tô aguentando porque fulano de tal.
É, até uma forma de desabafar ali.
Aí faz o confessionário da We Love Planner.
Já deu mais de 2 minutos fazendo propaganda de graça.
Vambora, volta porque ela parou.
Que parte que eu parei que eu já me perdi?
Amada Amanda.
Você foi convidada pra ser no Big Brother, foi isso?
Pelo amor de Deus.
Eu te chamaram pra ir pro Big Brother.
Eu vou ser eliminada na primeira semana, meu querido.
A gente correu, você falou que sabia fazer o design do planner.
Isso.
Aí você foi atrás disso.
Então, aí eu falei, olha, eu comecei a seguir um monte de perfil, um monte de comunidade lá no Facebook, pegando ideias pra poder montar o meu planner, né? Montei meu planner, mandei na gráfica perto de casa, imprimi, encadernei, fiz uma capa e postei lá no grupo. Gente, fiz um planner, olha que lindo e tal. Nossa, se eu pegar... Eu devia ter trago, né? Pra mostrar pro pessoal aqui. Nem me liguei nisso, mas... Ô, dó.
A gente tá pensando em transformar numa NFT esse
planner. Dó. Tadinho desse planner, né? Aí mostrei todo... Assim, uns 100 comentários. Eu quero, você vende, como que eu consigo comprar? Eu fiquei... Opa!
Vi uma oportunidade.
Opa!
Vi aqui.
Aí...
Eu já volto, só um minuto.
Aí eu falei com ele... Eu olhei assim, amor, o que você acha de eu tentar fazer, né, o planner em casa? Assim, não tinha colocado expectativa, não tinha colocado, falei, meu, vou ganhar dinheiro. Não. Meu, não sei, o pessoal tá pedindo, gostaram, tenho um arquivo pronto, tem onde imprime. Ele falou, beleza. Eu falei, só que não dá pra imprimir na gráfica, porque fica muito caro, né, essas gráficas rápidas. Aí eu peguei uma impressora antiga que eu tinha, peguei algumas coisas que eu tinha lá em casa, falei, eu vou fazer aqui. Vou calcular o preço mais ou menos na média que o pessoal tem vendido. Transformei minha impressora antiguinha lá com book, né? Porque era cartucho, aí cartucho não vale a pena.
Vale a pena.
Aí eu coloquei book,
começou a jogar.
E aí comprei uma refiladora pequenininha, aquelas que refila 15 páginas, que é tortura. E eu falei, beleza, vou fazer aqui. Aí, beleza, eu vendi, não lembro também, números com ele. Comecei a vender uma quantidade lá, eu fazia... 2 por semana, né? Mais
eu
ou menos.
Eu acho que na primeira tiragem deu quase 100, né?
Não, então, os primeiros dias, antes do final do ano mesmo. Porque eu comecei a vender em julho, mas junho, julho mais ou menos. Foi em junho. Foi aí vendia 2 por semana. 2 por semana.
Mas no total deu quase 100, assim. Foi indo, deu quase 100.
Aí eu falei, 2 por semana tá bom, não é o meu ganha-pão, é só pra tirar um dinheirinho ali. O que eu queria mesmo era alavancar como youtuber,
e
né?
E aí, né, deixa eu só fazer um parênteses aí, já falando da pauta, né? Casal que empreende junto. Eu não era empreendedor nessa época, eu era CLT. Então, eu segurava o rojão em casa. Então, isso, às vezes, é uma coisa que também precisa de muita sinergia entre o casal. Fala, meu, quer fazer? Vai embora.
Vai embora.
Vai que eu seguro
o rojão.
Vai que
eu seguro aqui.
Vai que eu seguro o rojão. Não, quero fazer design interiores. Vai que eu seguro o rojão. Então, a gente foi nessa durante algum tempo.
Eu sempre tive o apoio dele. Quanto a isso, eu não tenho do que reclamar.
Então,
ele sempre me apoiou.
É um conselho que eu deixo para quem vai empreender como casal. E, por exemplo, se tem um CLT, o outro querendo empreender, é o melhor cenário que tem. Um segura o rojão, o outro vai tocando. Vai tocando até a hora que chega num tamanho que você fala assim, puta,
opa,
beleza.
Já dá pra...
Bora pra lá.
Ou
se não quiser também, tudo bem, sabe? Fica CLT, o outro empreendedor, não tem problema nenhum.
E a coisa mais difícil que a gente vê num relacionamento, né? Porque como é diferente o mundo do que um e o outro vive, pra apoiar é muito complicado. Então aí já começa a dar divergência, às vezes não tem o apoio... acha que tua ideia é um devaneio, que não vai dar certo. Então dificulta um pouco.
Às vezes as minhas ideias eram os devaneios. Mas ele nunca. Apesar de às vezes eu saber, porque às vezes até eu acreditava que aquilo era um devaneio, sabe? Falei, se eu tô pensando assim, imagina ele, né? Mas vamos tentar. E aí, inclusive, eu pensei do planner que era um devaneio. Eu falei, vou vender, mas isso aqui não vai dar nada. Exatamente.
Mais,
Meu, quem hoje em dia, tecnologia, quem que vai comprar papel, sabe? Eu acho que não. E eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei de caderno, de agenda, de lápis, caneta. Eu sempre gostei. Aí eu vendi 2 planners por mês, mais ou menos. Só que chegou setembro, começou... Teve um dia que entrou 5 pedidos num dia. Pra quem vendia 2 por mês. Olhei aquilo e falei, eita, como assim?
E na Será época... que deu erro no sistema?
É, aí, e na época, sistema. Minha mãe começou a...
Aqui na mão, né?
É. Não, tinha sim. Eu fazia por uma plataforma. Eu sempre vendi pela plataforma, nunca vendi.
Não foi por e-mail? Não foi por e-mail aquele negócio? Você me manda o comprovante que eu libero?
Não, tá lá na segurança da plataforma.
Não. Acho que assim, uma coisa que eu até indico pra quem quer começar a fazer vendas pela internet. Já começa por um e-commerce, gente. Já cria um site, porque não tem... coisa mais maravilhosa do que isso.
E é o que eu falo, além de você ter o e-commerce, você ainda não tem condição de fazer o e-commerce, entra no de alguém, sabe? Entra com o link de alguém, porque assim, eu, né, vendo com o que a gente faz, as pessoas, ela ainda tem uma desconfiança da internet e tem que ter mesmo, porque tem muita coisa errada, né? A gente sabe disso, a gente que trabalha. Então, eu acho que assim, por mais que ela tá numa plataforma ali, eu falo o nome de uma aqui, sem problema, vamos de curso, de tudo, tô na Hotmart ali, vamos supor, vendendo... Tal curso. A pessoa já conhece a plataforma, ela sabe que tem a segurança dela comprar, que ela consegue reclamar. Um Mercado Livre da vida, a pessoa tem uma condição de reclamar, um OLX. Por quê? As pessoas dão golpe em todo mundo.
Não.
Então, às vezes, a pessoa que caiu num golpe, ela não compra de novo. Um exemplo que eu dou é a dificuldade que a gente tem do nosso negócio, eu e a Tabata. Como a gente trabalha com mídia, e agora muito forte a digital... Às vezes o cliente ele já passou em 2, 3 mãos de empresas ou urgências que a gente brinca de pessoas e não quer mais.
Uhum.
Ah, e não acredita. Daí ele vem um casal, aí a gente tem que mostrar um pouco o corpo da empresa, mostrar com quem a gente trabalha.
Passar autoridade. Né?
Passar um pouco de autoridade, que hoje, assim, 90% do que a gente vende é indicação. Eu não tenho nem comercial mais, porque começou a puxar isso.
Cara, dentro do marketing digital, cara, não só o marketing digital, acho que até o marketing offline. Indicação, é essa a proporção mesmo que eu tenho na minha cabeça, 90-10 para indicação.
É?
Ninguém vai entrar no Google...
E procura lá.
Quer uma empresa de marketing digital e vai contratar a primeira
vez que aparecer.
A gente vai gravar em breve, muito em breve, um podcast relacionado a isso. Mas não querendo te cortar, a gente vive isso só desde 2006. Lidar com a parte de publicidade, de marketing, de propaganda. Então, a gente viu, assistiu de camarote tudo chegar.
Uhum.
Hoje, boa parte das empresas que não dão certo é pela gestão. É porque
a gestão não cresce.
Faz a empresa. Então, se a mentalidade da pessoa que está ali, por mais que ela se propõe a, mas ela não acompanha, ter agência no mundo que vai fazer o crescimento dela.
Tabata, mas aí eu vou pegar um gancho até disso que você falou, que eu acho que é muito importante, até falando da pauta principal aqui. A gente é casado, nós vamos fazer 10 anos de casado dia 25 de fevereiro, agora, mês que vem. Mas olha só.
Eu olho na aliança. Eu olho na aliança,
deixei gravado, foi à toa.
Fala baixinho pra ele escutar, né?
Aí o que a gente... além da gente ser um casal, o que a gente... briga muito pouco, né? O pessoal até enche nosso saco.
Pode falar, você não quer contar. A gente não briga. A gente nunca brigou, gente. A gente nunca brigou. Nunca brigou.
Você ia saber as datas também, né? Que você tivesse brigado.
Sim. Tem essa também.
Eu teria lembrado.
Manda flores todo ano. Isso aqui é nossa briga.
Aquela briga lá.
Ele ama.
Estamos fazendo bodas de algodão.
Da primeira briga. As minhas amigas falam, inclusive, eu não preciso falar, porque se elas assistirem, eu vou falar, né? Ai, casal perfeito!
Se não assistirem...
Vão assistir, porque eu vou mandar pra todo mundo, hein? Aí elas ficam, né? Ai, casal perfeito, casal margarina. Eu falei, vocês estão com inveja, porque vocês vivem quebrando pau com o marido de vocês e eu não brigo com o meu. Inclusive, o meu tá em todos os rolês com as minhas amigas.
Mas isso, eu não sei se era isso que você ia falar, mas... Termina só pra ver se eu vou complementar.
Além de casal, nós somos sócios. E o que eu falo de toda a sociedade é que ela tem que ser complementar. A cabeça de criação dela é maravilhosa. A minha cabeça, pra números, complementa Isso. Então, dentro da linha que do que você falou...
O podcast já entendeu.
Eu peguei exatamente isso que você queria falar. A linha a gente tá ligado. Porque a parte, às vezes, de gestão do empresário que não caminha na parte de marketing, de mídia, de expansão, de crescimento, porque todos nós almejamos isso, né, sim, gente? Todo mundo quer dinheiro no bolso, a marca crescendo, enfim. Às vezes é porque ele não tem um suporte para fazer, ele trilhar o caminho que se deve para chegar onde ele almeja, seja por uma mentoria, seja por uma sociedade, seja por um casamento com o qual os ideais estão alinhados e os propósitos são os mesmos, as metas são as mesmas.
Essa questão de propósito e direcionamento é fundamental.
Eu vou te complementar,
eu consigo,
muito alinhado com isso.
Eu consigo ver isso. Então, às vezes, é muito triste para mim chegar a ter um olhar com o qual eu falo para o Dan, eu poderia fazer uma varinha de condão. Isso precisa arrumar, isso.
Eu vou te complementar.
Tal coisa não tem como eu arrumar.
A questão de...
Aí o problema sempre é de quem?
Deixa eu
é
falar,
do marketing. Entendeu? Pode continuar
agora.
Você
tá falando do
Quer
casal,
dizer, continua não, começa.
Casal. Deixa eu falar também, né? Sociedade.
Você tem o mesmo problema que eu tenho desse lado aqui, né? Tipo, eu posso falar?
Conversar, gente.
Eu posso falar?
Ô, Dani, corta esses dois microfones aqui. A gente conversa aqui, ó. Quando você ia fazer... Eu perco o raciocínio rápido. Quando você fala, que você falou da questão de trabalhar junto, dos ideais, da cabeça diferente, o que eu vejo muito em empresas, tá? Que a gente atende, que o casal trabalha, não existe a liberdade. Existe aquela questão da pessoa, tanto do homem, não tô falando nem de machismo, nem de feminino, mas o homem, às vezes, ele quer mandar mais, ou a mulher quer mandar mais, e ele não deixa aquela outra pessoa que tem ali uma ideia boa surgir. Uhum. E eu vejo isso nas empresas, acontece que às vezes isso acontece com o funcionário tá ali vendo uma coisa super legal para passar para você e o patrão não quer escutar porque ele é funcionário.
Acho que não é importante, ao contrário,
que não é importante, né? Então, no casal, eu vejo, já vi várias empresas quebrarem, eu já vi várias empresas não darem nada e o casamento acabar por conta de o homem, eu vou falar agora dessa pessoa, não escutar o que a mulher queria falar.
Sim.
Você não sabe o que você tá falando. Eu e a Tauta, a gente tem brigas
homéricas.
Sim, é uma merda trabalhar com a Tauta, pra ser sincero.
Vocês entendem sobre temperamentos. Tem, inclusive,
aqui é dois
são
bicudo.
Os quatro temperamentos, né? Que tem o colérico, o...
Eu.
Então.
O sanguíneo.
Sanguíneo. Fleumático.
Então,
e o melancólico. Ela... De longe você percebe que é uma colérica. Mas é, assim, quilômetros.
E a gente briga.
E não tem como, gente, não brigar com uma colérica. Não tem como. Não existe isso.
E ela briga. Daí até saiu a música, vou fazer outra public. Hoje é dia da public. Do Bruno Marrones, aquela faca. Aquela faca, você fala, nossa, sou eu.
É a nossa música.
É a nossa música, porque a música fala, né, bem assim. E aí eu comecei a entender. Porque o que adiantava? Eu lá atrás eu vi isso. A Tava era comercial. Ela chegava a falar alguma coisa pra mim, não é assim, não é assim. Aí, ó, a cabeça vai virando, você é muito novo, você vai falar assim, não, peraí, se ela tá na rua, tá vindo passar essa informação pra mim, ela tá certa?
Quem sou eu aqui de dentro?
Quem sou eu aqui de dentro que eu acho que eu tenho que subir, baixar ou não fazer o parcelamento do produto que eu estou vendendo? Então, a gente começa a ver. Então, voltando pro tema de casais que trabalham juntos, só dá certo por conta dessa abertura que tem. Porque, às vezes, eu me pego, a Tava tá chegando, amor, porque tem que fazer tal coisa. Eu falei assim, faça. Eu falei, não. A empresa também é sua. Você não tem que me ligar ou pedir a minha permissão. Nós somos sócios. Então, se a gente é sócio, fora daqui, nós somos casados. Então, se a gente tiver alguma coisa pra gente complementar o nosso trabalho, a gente conversa, porque a gente só fala de trabalho. Não vem falar aqui, não fala, porque a gente só fala de trabalho.
E falam que assim, você tem que trabalhar 8 horas por dia. Mentira. Quem é casal,
mentira,
trabalha 24 horas por dia, gente.
Eu tive aquela ideia. Só pra concluir, o meu irmão, senão você não vai deixar eu falar mais. Deixa eu bater o meu tempo aqui.
Senha.
Não, deixa eu bater o meu tempo.
Tem que apertar o botãozinho.
O meu irmão, quando a gente tinha uma empresa num outro lugar na cidade... O meu irmão chegou na casa, não sei se eu contei isso no podcast, eu tava em off, eu acho que eu contei.
Não, tava em off, né? Tava em off.
Meu irmão chegou e falou pro meu pai, e meu pai me ligou. Porque meu irmão olhou pro meu pai e falou assim, pai, ele me chama de irmão, né? O irmão é louco. Aí meu pai, como assim? Ele e a Tabata estavam brigando dentro da agência, brigando, discutindo.
Batendo na mesa?
Batendo na mesa, brigando por causa de um cliente que deu problema lá. Eles fecharam a porta, deram a mão, deram um beijo, entraram no carro e como se nada tivesse acontecido, me deixaram aqui em casa. E meu irmão era novo, ele tinha acho que 17 anos.
Ele ficou assustado.
Aí meu pai me ligou e falou, louco, você falou, isso é normal. Eu falei, isso é normal. Eu falei, fechei a empresa, ficou a briga lá dentro. Amanhã de manhã você pergunta pra ele. Na hora que eu entrar, a primeira coisa que a gente vai começar
continuar a briga.
É aquilo que a gente tava fazendo. Pronto.
O expediente da briga encerrou, gente.
Aquele desenho, né, do cachorro lá com o coiote, que ele se estaceia, bate o cartão, vai embora, volta.
Pega a marmita, eu vou.
Mas é exatamente isso, porque as minhas divergências com ele é com relação ao meu pensamento e como tem que ser com o cliente ou com algum trabalho em
si. E hoje eu escuto, tá, gente?
E o Danilo, ele vira e fala assim, Tabata, você é a melhor esposa do mundo. Mas por quê? Porque você é ótima de final de semana, de dia de semana, não,
domingo,
horário de
domingo,
trabalho.
Domingo, 6 horas
não.
da tarde já começa. Você já olha, já tá mudando a
fisionomia.
Já tá começando assim, amanhã cedo.
Já tá começando a possuir.
Não, mas não. Até esqueci que eu ia falar, era um complemento da. Que a Tabata ia falar. Depois eu lembro.
Bom, Não, a gente falou das personalidades que você colocou, da questão do fleumático, do melancólico.
Sanguíneo
e do colérico.
É, quando eu descobri isso, porque assim, eu sempre ficava, meu, eu não me entendo, eu não sei porque eu sou assim, porque esse negócio de posicionamento eu não consigo, eu não sei, não fico me posicionando se eu sou isso, se eu sou aquilo, não vou nem falar sobre que assuntos, né, porque, né, é, não sei se eu sou isso, se eu apoio aquilo, se eu não apoio aquilo outro, aí depois que eu descobri que eu era fleumática, eu falei,
pronto.
Foda-se, eu sou fleumática.
Tô bailando no meio do
problema. Fleumática, ela se adapta a tudo. E não tem esse negócio de ficar querendo se posicionar e de levantar a bandeira nem nada. Ela tá ali, escuta um lado de um lado de outro. Tem a sua opinião, mas ela consegue entender a opinião de um, consegue entender a opinião do outro e tá tudo bem, sabe?
E, vai, né?
E por falar em posição, quem é quem na empresa? Como é que funciona hoje?
É, criação. Criação, redes sociais, growth e financeiro.
De vocês.
É. E produção também, né? Administrando a produção, né? Eu tenho as duas funcionárias.
Ela tem duas funcionárias.
Quem faz a contratação?
Ela.
Eu, porque vai trabalhar diretamente comigo, né? Sempre que tem...
Quem faz a escala de horas? Você.
Ah, certeza.
Brincadeira, só por causa do número, né? Mas é piadinha do número aqui.
É assim, qualquer coisa que a gente pensa em... Por exemplo, a gente está abrindo agora... duas unidades de negócio. Então, o que...
Bate na mesa, ela tá, vai brigar com você, tá vendo?
A gente tá abrindo duas unidades de negócio.
Primeira briga do casal vai ser aqui, não faz isso não.
E aí, a estratégia toda de como abrir, como desenhar todo esse plano, o estratégico disso, aí fica comigo, entendeu? Aí, beleza, vamos abrir as unidades de negócio? Vamos. Quem é que vai fazer a criação dos produtos? Vai com ela. Quem vai correr atrás de fornecedor? Aí vão os dois. Então fica meio já implícito, quando aparece um assunto, a gente já sabe como vai direcionar, entendeu? A análise de investimento. Quanto que a gente vai precisar investir? Como pagar? Qual o ROI disso? Aí é comigo.
Ela é a cara, ela é o coração, ela é a imagem da We Love Planner, né? Porque desde que eu conheci vocês e conheci a marca, que acho que já tem uns 2 anos. Uhum. Tem uns 2 anos. Sempre foi a Amanda que apareceu mais. Uhum. Não, sempre. Sim, foi sempre. Você que apareceu. Mais não, o Guilherme nunca apareceu. Muito pouco.
Me dá uma colher de chá.
Aparece o dedão dele, assim.
Eu dou um imbope.
Ele dá o papel, assim, pra você. Vocês
viram aquela mão? É do Guilherme. Aí eu falo, pô, você não me marcou. Tá.
Você falou que a criação é dela. Você opina ou opina. Quando ela pergunta?
Opina, porque às vezes eu... Não que eu leve em consideração a opinião dele.
Veja bem.
Olha. Peraí, calma aí. Gostou,
não,
né?
Não que eu leve em consideração.
Gostou?
Obrigada.
Você gostou?
Gente, a gente...
Mas peraí, calma aí.
Dá pra colocar na parte dos cortes isso?
Não, tá. Deixa eu só fazer agora. Não, chegou onde eu queria. Qual que é a sua área mesmo? O que você faz na empresa?
Criação.
Aí você não escuta às vezes, né? Sério mesmo? Você não leva em consideração?
Você fala, tá bom, essa sua opinião não é relevante.
É, que ele diz
O Bruno, né? Bruno Perini. Respeito sua opinião, mas é uma opinião burra.
Exato. Você falar isso pra você.
Porque a Tauta, ela vem isso aqui, eu olho assim, hoje, a hora que ele chegou aqui, o Dani...
O contexto é diferente.
Eu tava assim, eu sei, eu tô puxando pra minha sardinha agora. Tô puxando pra
mim
agora.
Eu tenho a minha explicação, já tenho a minha defesa formada aqui.
Ih, vou ter que sair, corta o microfone dela. Hoje eu tava aqui, ela pedindo pra mudar as coisas. Não é uma crítica, mas essa é construtiva total. A Tauta, ela tem uma visão muito fora da caixa. Mas é muito. Eu tenho orgulho, eu tenho orgulho dela com isso, que é sensacional. Assim, ô mulher porreta empreendedora, enquanto eu vejo um monte de casais afundando, casais de amigos meus que não foram pra frente, eu falo assim, mano, os caras não têm uma mulher que nem a minha. E todo mundo falava assim pra mim, poxa, Danilo, mas pô, tudo que você faz...
Tamo junto,
mano. Tudo que você faz, pô, você trabalha com a mulher, tudo que você faz é com a mulher, vamos jogar uma bola. Eu falo, não, cara, minha vida é com a minha mulher. Então, assim, eu vou crescer com ela. É porque eu não quero lá na frente ter dinheiro, estar rico, solteiro, sozinho, ou fudido na vida, sem ter alguém. Exatamente. Se é pra crescer junto, não vai crescer junto. Se é pra quebrar junto, a gente vai quebrar junto.
Isso aí.
Então eu brigo com ela, que é o meu jeito.
Que a noite tá garantida.
Já salvei aqui. Pô, gente, que corte aí.
A terça vai estar animada.
Salvo rápido. Aí eu falei pra ela, eu falo assim, eu entendo ela, eu brigo com ela, tudo, porque eu que tô ali no design, você sabe como que é. E é saco, mano. Você acabou de fazer um negócio, muda isso, muda aquilo, faz isso, volta aquilo. É chato fazer. Mas eu entendo a vida dela.
Explicar o que não vai
acontecer. Não passa pro cliente, se não aprovar, se ela não aprovar antes. E às vezes eu fico bravo, falo, passa pro cliente, cara. Já que ele gostou, tá.
Olha,
bom.
Olha, eu vou defender ele agora.
Mas o teu é diferente. Você coloca as opções pra quem está frente a elas fazer a opção. O meu cliente, ele nunca sabe o que ele quer.
Ele quer. Eu sei muito bem que
é
isso.
É complicado.
E a partir do momento que eu já percebi que eu consegui fazer uma conexão com o cliente e ele tá acreditando aonde eu tô enxergando para ele como caminho, eu não aceito nada abaixo daquilo que eu visualizo para ele. Às vezes nem o cliente percebe o potencial que eu enxergo nele, porque de um tempo para cá, hoje eu tô no contexto de pegar clientes por pegar, eu não pego mais, eu pego os clientes pelo fato... É tique, gente. Tá limpando.
Ela quer secar a mesa, gente. Calma.
Deixa.
Com a mão, não é com pano.
O barulhinho deve estar gostoso pra quem está estudando.
Desculpa, gente.
Dormiu logo.
Eu já perdi o que eu tava falando, mas enfim. Às vezes nem o cliente ele consegue enxergar o potencial. E quando eu vejo que o que eu preparei para aquele cliente não tá de acordo e alinhado com o que eu desejo, eu quero mudar.
Eu brigo,
aí ele
vira
e fala, para.
Não, eu entendi a posição dela também.
Não, que ele vira e fala assim, não, manda pro cliente. Eu sei, o cliente vai aprovar muitas vezes, mas não tá com o que eu...
Alinhada com a qualidade que você sabe que tem potencial pra fazer, né?
Enfim.
Não, às vezes, que nem, eu peço a opinião dele, porque normalmente eu tô em dúvida em relação a alguma coisa. Às vezes ele fala, sim, algo que eu... É, realmente, talvez se eu fizer isso, vai ficar melhor. Mas às vezes ele fala e eu... Obrigada. Eu vou fazer aqui e aí depois eu te mostro. Não leva em consideração. Mas é assim que funciona.
A trajetória de vocês trabalhando juntos, gente. A gente tá falando de 5 anos, pelo menos?
Vixe, a gente sempre trabalhou junto,
então,
né?
É um pinga-pinga danado. É. Porque eu comecei full time com ela em 2019. Final de 2019, começo de 2020.
Na We Love, você já fazia parte, mas não tava...
Isso, full time com ela. Era partial time. Aí eu fazia, a partir de dezembro de 19, eu fui full time. Aí, né, até a gente parou a história aí, né? Mas em 2019 eu comecei full time. Em 2020 eu abri uma gráfica numa estratégia de verticalizar o processo, né? O principal fornecedor da We Love é gráfica.
Sim.
Falei, bom, deixa que eu abro uma.
Na época eu até imaginei que você estava alinhado nisso.
E foi
mesmo. Trazer uma a mais
fosse funcionar dessa forma,
diminuir o custo da parte dos planners, blocos e calendários.
A gente
tudo mais.
Achou que ia funcionar dessa forma.
De certo modo funcionou parcialmente, mas eu uma análise, e aí, né, aquelas lições de empreendedor. Aliás, assim, gente, não tenham vergonha de dar errado. Não tenho vergonha de dar errado.
Faz parte, né?
Faz parte do processo.
Certo,
de
eu dei muito errado até dar certo, então.
Não tenho vergonha de dar errado.
Mas eu seguiria a linha de raciocínio do Gui, de fechar justamente para você conseguir ter novas entradas e fazer o custo do planner diminuir mais ainda.
O raciocínio foi exatamente esse. Mas o resultado não. Por quê? A gente ignorou uma parte do processo interno nosso, assim, que o grande volume eu não conseguia fazer na estrutura que eu tinha na gráfica, e a gente continuou terceirizando. Eu conseguia fazer uma parte, barateei uma parte do processo para ela, mas eu dediquei tempo e recurso financeiro para um negócio que não deu o retorno esperado.
Não deu retorno.
Entendeu? E aí, um outro recado que eu deixo. Eu falo muito isso no meu Instagram. Não confundam resiliência com insistência. Todo mundo fala assim, empreendedor tem que ser resiliente. Mas até onde a resiliência não vira insistência e teimosia?
Justamente.
Entende? Então, assim, existe um ponto de corte. É difícil achar? É difícil.
Mas existe.
Principalmente quando você acredita, é o seu sonho, aquela coisa que você quer muito e tal, não sei o quê. Mas você tem que ter essa noção. Porque senão, pode ser um caminho sem volta.
Ó, puxando o seu gancho, que você estava falando antes, mas concluindo agora, eu não lembro onde eu escutei isso. Qual influenciador que eu... Vai quebrar mesmo?
Não,
ou qual influenciador que eu vi, escutei ele falando dessa maneira. Se começou certo e você viu, nossa, tá tudo certo, já tá errado.
Já tá errado.
É. Você já vê que se você achou que tá certo, não tem erro. Ou, nossa, fiz um negócio perfeito, já está errado.
Vai vir uma tungada quando você menos esperar que vai te,
vai te derrubar. Vai te derrubar inteiro.
E nesse meio, gente, de empreendedorismo, não tem jeito, cara. É uma tungada atrás da outra.
É uma atrás da outra.
A tungada é o
dedo no tunga. Mas eu falo pra Tauta, falo assim, nem aqui, quando a gente começou a montar isso daqui, meu, a Tauta tem uma visão sensacional. Ela praticamente montou isso aqui inteiro. Parte de decoração, de tudo. Ela fuça, ela sabe fazer tudo. Tudo sempre saiu dela, né?
Uhum.
Garantindo hoje.
Obrigada,
tudo saiu dela. Aí eu falo pra ela, falando, você é foda, só que eu tenho que segurar um pouco ela. Falo assim, mano, você tá indo muito além.
Uhum.
A nossa revista, a gente, coitado, eu falo agora porque hoje eu tô muito aberto a falar, a gente conversou isso antes, né? Acho que a gente veio com a revista em Atibaia 10, 20 anos além do que a Atibaia precisava.
Então precisava era muito de tudo forte. Aquilo.
Eu trouxe a gente chegou a ter 38 telas de mídia indoor em Atibaia.
Numa época que a Tibé não estava preparada.
Não estava preparada. Então, assim, a gente foi muito avançado. Então, com esses tombos que o empreendedor ele toma, você tem que guardar isso daí. Aí eu falo para ela, quando o podcast, eu falo assim, calma, vamos ficar bonito, vamos fazer tal coisa, vamos ficar legal, mas não vamos muito além, porque muito além, a gente perde um pouquinho o prumo, que foi o que aconteceu com a empresa em algumas fases que hoje a gente conseguiu equalizar.
Mas é aí que a gente se completa. Como?
Isso,
mas a gente tem muito disso isso. também. Ele tem a visão mais adiante e eu sou um pouco mais conservadora, um pouco mais pé no chão. E aí, quando ele começa a trazer as ideias, eu, calma.
Você tá
que calma, entendeu? Que eu não sei se esse é o momento, eu não sei se tá na hora disso acontecer.
Ela tá pegando o negocinho do balão e faz assim, e enche. E só vai subindo, né? Eu tenho que ir lá e fechar o gás, cara.
Mas às vezes isso é bom, porque às vezes ele traz umas visões que eu falo, será? Aí eu, vamos com medo mesmo, mas vamos, entendeu? Tem horas que não. Tem hora que eu falo, não, veja bem, você tá um pouco muito, muito acelerado.
Eu vou confessar um negócio aqui antes de você falar. Eu vou dar uma confessadinha. Ela ficava pra mim assim, amor, mandava um link pra mim, escuta esse podcast. Ah, você quer escutar podcast?
Eu já ouvi isso.
Aí
eu
mandava de novo.
Você já falou isso em algum podcast.
Ele não queria.
Aí pega a questão de livro. Ah, eu vou ler, não preciso estudar, eu já sei tudo, não sei o quê. E eu fui, mudei. A minha chave começou a mudar. Aí eu comecei a escutar o podcast e falava pra ela, nossa, que da hora esse podcast que eu escutava e me dava várias coisas assim, tuque, acendia ali, tuque, tuque, tuque.
Mas eu tenho isso também com ele. Uma vez eu falei pra ele, eu que comecei com esse negócio de investimento, de finanças, de querer investir, né? Tipo, pô, tem dinheiro, tá
vamos
entrando,
guardar, vamos fazer
guardar, isso, tá faturando pra caramba, né? Com a Love, haja plano,
por exemplo. Bitcoin quando lançou, Bitcoin.
Me deram ter Bitcoin. E aí eu comecei a pesar na dele, meu, escuta, vê isso, olha esse menino falando, olha esse daqui falando, e aí tava meio...
Porque a gente olha um pouco resistente,
ele tava
às
muito
vezes,
CLT,
né?
Um pouco, sabe? Né? Muito não.
Eu fui assim.
E aí, teve uma hora... Aí ele começou a escutar, assistir alguns youtubers e tal. E aí, a hora que ele virou a chave. Ele, opa,
mas
não quero mais
cabeça.
Ser CLT, agora eu quero empreender. Acho que eu nunca contei isso pra ele, mas eu pulei tanto de alegria na hora que eu vi que ele mudou de CLT pra empreender... Eu falei, meu Deus do céu, agora sim, agora vai. Porque eu nunca fui do mundo do CLT. Eu sempre me sentia, tipo, mano, o que eu tô fazendo aqui? Acordar 6 horas da manhã pra ir trabalhar. Ele sabe como eu chorava. Eu Chegava lá, beleza, eu sempre fiz muito bem meu trabalho, não tendo o que falar, mas, nossa, era uma sofrência todos os dias pra eu levantar da cama pra ir lá. Hoje não, trabalho de sábado, domingo, feriado, trabalhei até 3 horas da manhã,
outra,
sabe?
Hoje, pra mim, abrir o meu notebook pra fazer algum planejamento, alguma coisa de cliente, abrir uma cervejinha e tá com ele do lado ali, pra mim é tranquilo,
não, qualquer hora
assim,
é hora.
Não é aquele momento que eu estou tirando a atenção dele ou a atenção do Murilo, porque eu estou num outro trabalho. Não, é o nosso trabalho,
exatamente,
a nossa rotina.
Você sabe.
Acaba sendo o nosso complemento. Tanto que às vezes o Danilo até me cobra, ele fala, nossa, a gente já trabalha junto, a gente já fica junto o tempo todo, a gente só conversa sobre trabalho. Não, não que conversa só sobre trabalho, mas acaba às vezes rodando algum brainstorm, alguma ideia do trabalho.
Puxa, aí a gente agora criou um grupo, um grupo com eu e ela no WhatsApp.
A gente tem ideia,
flamando um áudio, porque esquece, né? A gente acaba...
Aí a gente não mistura
os assuntos.
A gente
tem os de inspiração do podcast, tem o do trabalho. É. Só que ele é minha segurança. Entendeu? Então eu consigo pensar melhor e agir e ter as minhas ideias mirabolantes por conta da segurança que ele me passa, porque quando eu tô indo muito também além, ele vira e fala, viu, cadê os milhões na conta para fazer aquilo que você quer?
E quando eu tô muito para baixo, ela vem e me puxa, porque às vezes eu tô muito assim, ela vai e puxa.
Eu fico nessas,
e eu dou
gás,
eu vou e encho ele,
que
eu pego.
Que é legal, e eu acho que um recado que a gente deixa, que o propósito forte nosso do podcast, você sabe, a gente já conversou antes, você está acompanhando também, é passar informação para quem está em casa. Eu quero que, se tiver um casal em casa ali que está com vontade de vender cachorro quente, ele escute esse podcast e junto ele faça a salsicha e ela monte
delegue funções.
E eles façam juntos.
É importante a comunicação, sabe? Principalmente no casal, assim, ele precisa se comunicar, ele precisa entender o porquê que o outro ficou bravo, o que eu fiz, o que eu falei que te deixou bravo. Me fala, não fica... Nada. Irrita, sabe?
Porque
não leva pra frente,
isso
só atrasa.
Eu acho que é por isso que a gente... Isso vale pro trabalho, isso vale pro relacionamento, né? Um acordo, de novo,
obrigado,
que a gente tem. Assim, não guarde nada.
Fale.
Deu ruim na hora.
Fala.
Vem aqui e fala assim, meu, pode estar num evento. Chama de canto e fala assim.
Não gostei.
Amor, não gostei, cara. Não gostei. E aí entra um outro ponto, que a gente já falou um pouquinho, né? A questão de trabalho, de falar assim, pô, eu tenho que ter a humildade de saber no que ela é melhor do que eu, né? E ela, da mesma forma,
e aceitar quando erra.
Aí onde eu ia chegar. Realmente, passei do ponto. Desculpa, foi mal. Cara, isso aí é o que... Mas tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Porque às vezes acontece mesmo. Você, tipo, ela falou... Eu não concordo. A gente senta e conversa depois. Também você não pode ser, né?
Hipócrita.
Vaquinha de presépio e fazer balançar a cabeça pra tudo. Mas não deixar passar nada. Porque assim, o que eu costumo dizer é que um avião, ele não cai por uma falha só.
Não.
O avião não cai por uma falha só. O piloto falhou, o copiloto falhou, o motor 1 falhou, o motor 2 falhou.
Determinado pane desencadeou um outro problema.
Ele é um ciclo de efeitos que
exatamente
vai acontecer.
Assim, a analogia vale para um casamento e para uma sociedade entre marido e mulher.
Foi o que a gente conversou outro dia, não adianta ter argumento. Me dá o fundamento.
Isso aí.
Se você tem um monte de argumentos e se tiver um fundamento, opa, peraí, você está indo para um caminho agora. Não adianta você achar que... pelo ego ou por qualquer outra coisa você tá argumentando porque você quer vencer aquela batalha. E a gente já foi assim, quando a gente já foi mais novo, eu às vezes a tal, mudou demais, eu tenho que só elogiá-la mais uma vez nesse podcast, que
tá garantido,
quase
meu, 6 meses aí,
quase não elogiei hoje, mas acho que a gente tem que enaltecer quando a pessoa, ela tá numa fase no qual você vê que ela está só subindo, sabe? E ela foi evoluindo. E essa evolução, eu acho que veio muito de atitudes que ela tomou. Ela parou de trabalhar um tempo comigo, ela saiu, ela foi trabalhar em outro lugar, ela ficou do outro lado da cadeira, ela tomou paulada, ela viu como que é, que até então ela nunca sabia de nada disso.
Eu nunca tive uma experiência CLT.
Ela sempre teve a experiência de mandar.
Aí eu
e quando
fui,
a gente
era minha.
Tava numa situação muito difícil, a empresa tava... Mano, eu falei pra Tabata isso já, acho que ao vivo, assim, pra ninguém, eu nunca falei. Eu vi meu mundo desabar quando a Tabata falou assim, estou saindo. Mas eu queria que ela saísse, porque ela ia ganhar uma grana boa e ajudar a gente na empresa, e a empresa estava numa situação difícil. Aí o meu braço direito, que na época era o meu melhor funcionário, uma semana depois ele olhou para mim e falou assim, estou saindo. Eu falei, meu Deus do céu, ele foi chamado para trabalhar numa baita de uma empresa, não tinha nem argumento para falar com ele, não tinha nem argumento financeiro.
Para desmotivá-lo, era
e muito menos motivá-lo, porque...
Eu no seu lugar iria.
Para mim, e hoje ele tá até lá voando, sabe? É uma puta felicidade, eu amo aquele moleque para caralho. E aí eu falei, beleza,
Vini,
eu
beijo,
aguento.
Vini.
Eu falei, eu aguento. Aí, bum, vai o outro menino, eu venho, trago, saio do escritório de um lugar e vou pro outro. Aí na primeira semana o menino senta comigo e pá. Fica eu e minha comadre.
Eu acho que viu, tipo, barco.
Quebrou, eu
afundando,
falei, beleza,
entendeu?
Falei, agora. Falei, aí eu tenho um amigo, né, que ele é cliente e ele é consultor financeiro, veio, me deu uns toques, tanto é que ele que fez eu vir pra cá, realmente, né? Montar aqui. E eu comecei de novo. Falei, não, eu sou foda, cara, eu vou conseguir. E pus esse negócio em dia. Chegou um dia, passou um ano e meio, dois anos, a tava fora. Ela chegou pra mim e falou assim, Dan, tá começando, encheu o saco? Eu falei assim, pode sair. Eu falei, eu não preciso mais daquela grana. Essa grana tá sendo o nosso luxo. Pode sair, volta, que eu tenho aqui, o potencial tá crescendo de novo. Então é onde o casal, ele tem que saber a hora de fazer as coisas. Pô, me doía, tava tentando trabalhar comigo, me doía. Me doía ver ela chegar 9 horas da noite, estressadíssima, mano. Eu virei o dono de casa.
9 com sorte,
sabe?
Né?
Eu ficava com o Murilo. Meu, a Tauta teve um episódio que ela foi buscar o Murilo na porta errada da escola. Aí ela, que ela chegou na porta, o cara olhou pra ela e falou assim, quem é você?
Você acredita que o porteiro da escola não me entregou o Murilo porque ele não
sabia
quem
era
eu
era?
Era
a mãe. Entendeu? Então a gente vê algumas
Então só pra
coisas.
Você entender a questão, porque eu até acho que tenho ainda, não, eu tirei do meu WhatsApp que eu sou workaholic, e eu sou mesmo. Eu gosto de trabalhar porque eu gosto de dinheiro, eu sou capitalista, então... Como vem o dinheiro até você? Como vem o dinheiro até você? Arregaça as mangas e vá fazer
acontecer.
Mas
que nem game, cara. Se você não for lá, não pôr sua pele em risco mesmo, você não arregaçar as mangas pra trabalhar, ninguém vai bater na porta da sua casa e vai falar
aqui, ó, você quer ficar milionário?
Eu não tenho vergonha disso. Mas quando aconteceu isso comigo, daí você vê episódios de sobrepeso, episódios de estresse, daí você começa remédio pra dormir, daí você começa a adoecer com frequência, aí você vê que tá alguma coisa errada. Mas enfim, fui resgatada, a experiência valeu demais, por isso que eu falei pra você, foi ótimo, porque me tornou quem eu sou hoje, eu tive uma outra visão. Mas o que eu quero só não pra fugir também, vocês teriam os prós e os contras para poder falar de trabalhar junto?
Eu acho que um contra, porque eu sou mais de olhar o contra.
O copo meio vazio.
Eu acho que falar 24 horas por dia de trabalho, não tem como. A gente, às vezes, tenta sair nós dois para jantar e o assunto é trabalho.
Gira e cai,
cara,
o trabalho.
Mas eu já visualizei casais que saíam para jantar e não encaixavam os assuntos e a pessoa ficava ali em piloto automático ouvindo.
Sim,
porque
também.
A pessoa ficava falando assim, daí a pessoa, puta que saco, eu não gosto desse assunto. Aí você
sabe
via que não tinha um entrosamento.
Você sabe que eu falo uma coisa? Que eu acho que muita gente zela ou preza pela vida equilibrada. Só que eu acho que a vida equilibrada, 100% equilibrado, te leva para a mediocridade. A gente precisa, em determinados momentos da vida, causar o desequilíbrio intencional. O que, que eu quero dizer com isso? Nós dois temos nossas duas princesas. Tem um cara que eu sigo, adoro, Joajota, e ele fala o seguinte.
Sensacional.
Alta performance é com
ele. Total, total. Saúde, família e trabalho, nunca inverte essa ordem. Cara, e a gente faz isso. Só que nós estamos numa vibe de fazer os nossos negócios crescerem. Então a gente intencionalmente, com um acordo, a gente sabe que esse momento é um momento de plantar para depois colher. Então
vai,
a gente
ocupar,
tá trabalhando
um pouco mais do seu
pra
tempo.
Cacete.
É.
Entendeu? Então hoje a gente senta para jantar, nós vamos falar de trabalho. Dói em mim? Não. Dói nela? Não. Porque tá acordado. É um desequilíbrio intencional.
Não, vai viajar, tá no carro, vai falar de trabalho.
Vai falar de trabalho, velho.
É um ponto negativo, porque você fala o tempo todo,
Sim. Você
não desliga.
Sim.
Não que isso seja ruim pra relação, não é isso. Eu acho que é a sua mente não desliga. Tanto que eu tive um burnout recentemente. Por quê? É o tempo todo, 24 horas, 7 dias por semana, pensando. Mesmo que você não esteja ali com a mão na massa, você está pensando, você não desliga, entendeu?
Pegou o que ela falou?
É o próximo
episódio. É o próximo episódio, burnout.
Então,
eu tive.
A gente teve.
Eu tive.
É. E eu tive na pandemia. E ainda estamos, né? Mas é onde estava mais grave a situação.
Assim, pra Tabata, sempre a gente conversa, fala quando vocês falaram, né? De falar de trabalho, eu acho que é ruim quando o trabalho só gera problema. Aí aquele casal fica só falando de problema, ou financeiro, ou da empresa, e não consegue nenhum dos dois ver. Eles ficam cavando um buraco, e só falando de problema. Então, assim, quando a gente tá falando de trabalho, você fala assim, pô, mas de novo, que nem. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, que a Tabata me corrige, e se eu tô numa roda, conversando com as pessoas, se entrar assunto de trabalho, eu vou. Eu e a Tabata, a gente vai, a gente começa a falar, eu não fico só falando da gente.
Eu gosto do que eu faço.
Sou testemunha. Acho que o último churrasco que nós tivemos juntos.
A gente só falou de trabalho.
Nós fizemos o clube do Bolinha ali, né?
E começou.
Da Luluzinha,
não
ficou
tinha,
os quatro.
Não tinha mais evento, era não. Só a gente.
Ficamos nós quatro falando de trabalho.
Cara, mas esse é o mal do empreendedor,
cara,
né?
E eu não
conheço um que não fale de trabalho o tempo todo.
Não tem
cara,
como.
Agora
o cara de CLT, ele vai falar, sabe com quem de trabalho? Se ele tiver no churrasco com.
Da confraternização da empresa.
Da empresa. Daí ele vai falar, tá ruim, não. O chefe é chato,
da festa da firma.
Exatamente, a festa da firma.
Só então, só deixa eu deixar você tranquilo. Você tá preocupado? Porque eu sei que você ficou preocupada com o tempo, que a gente tem um acordo, né? Que a gente é de uma horinha, assim, né? A gente tem um episódio. Mas eu acho que hoje, como também a gente tá em quatro pessoas, acho que a gente vamos poder prolongar um pouquinho mais aí sem problema.
Eu quero acabar esse episódio, tipo como acabavam as entrevistas do Jô Soares. Essa é a minha meta.
Cara, vocês...
Acabar o episódio também.
Pena então, que não tá ao vivo, né?
Então, infelizmente não tá ao
ainda,
vivo.
Né?
Ainda.
Mas eu acho que.
Exatamente.
Ainda.
Isso é legal. Um
projeto,
gente, a minha segurança é porque isso é editado.
Na verdade, tá indo direto pro seu canal do YouTube. Então, eu vi que a Tala tava ficando assim, o Dani já avisou que a gente tem, né, isso daí, mas acho que pra quatro pessoas é difícil a gente conseguir manter aí 60 minutos de episódio, então a gente pode prolongar um pouquinho mais.
Não era esse corte que eu ia dar.
Não.
Não.
Eu sou
meu
amor,
tá gente, o corte do banheiro, como é que funciona aqui? Só pra
você levantar e ir no banheiro.
Você fala assim, com licença, vai, à vontade, amada, amada.
Olha, o problema de tomar cerveja num podcast é esse, você tem que levantar pra ir no banheiro.
Eu vou falar que vocês hoje estão batendo todos os recordes do podcast, vão ganhar um boleto.
É, porque todo mundo fica em
uma cerveja,
dois.
Já enchi o baldinho duas vezes.
Ai.
Vão ganhar um
tá
boleto
ótimo.
Hoje ganhou um boleto.
Ai, não, mas só pra...
Sócio Master, né?
Sócio Master.
Mas só pra não perder, você falou da intencionalidade, né?
Sim.
E você citou o Joel Jota. Antes de começar o podcast, eu falei pra você do Paulo Cuenca.
Sim.
E ele fala uma coisa que eu acho bárbaro, que a vida é um pouco de salada e um pouco de droga.
É isso aí.
E um pouco de droga, galera, é a droga lícita.
Sim.
É uma cerveja, é um uísque, é uma vodka. Ele também cita como o açúcar, porque o excesso de açúcar também não faz...
É
uma droga, não faz bem. Então, assim, é ter esse balanço aí, é um pouco de cada coisa. Porque se a gente não... tiver um pouco disso no nosso relacionamento, na nossa empresa, a gente não tem parâmetro para falar do que tá bom e o que não tá.
O equilíbrio, ele eu acho que ele tem uma função, que é o que a gente brincava. Quando era criança, você via muito pica-pau, né? O anjinho e o
diabinho.
O diabinho, né? Do pica-pau. Isso, para quem quer entender melhor e não pensar em religião, não pensar em nada disso, é o equilíbrio.
Sim.
Enquanto um faz, a mente de um lado fala vai, o outro não. Então esse é o equilíbrio onde você tem que chegar. Eu tô citando isso em todo podcast, já vai virar a marca registrada minha, que eu falo que o fracasso, Gui, tá dentro de cada um.
Uhum.
Você que deixa ele, você se tornar um fracassado, ou esse fracasso te consumir ou não.
Uhum.
Porque se você sai de casa já, puta, hoje tá chovendo, então eu não vou conseguir fazer tal coisa. Então ele tá dentro de você. Então esse é o equilíbrio que a pessoa tem que ter de sair dessa fase e ela falar assim, opa, agora eu posso fazer tal coisa.
E as pessoas têm que ter, as pessoas, eu falo dos casais, né? Tem que ter dentro dela também que é imprescindível ela ter esses papéis bem delimitados, que a briga que ela está tendo não é com a figura com que ela se casou.
É isso.
Não é o amante, não é o amor, não é o companheiro dela. É o sócio dela que está naquele momento batendo de frente e tendo algumas divergências com relação a determinado problema. Então, quando você consegue colocar isso, né, na sua ótica, que este momento não é o Danilo marido, é o Danilo sócio, você consegue filtrar e fazer as coisas diferentes. Gente, eu falando é fácil porque já 18 anos que a gente está junto. Que a gente trabalha junto desde 2006. Uhum. Então, já teve brigas, grandes brigas, como eu falei.
A gente trabalha junto com a empresa desde 2006. Mas antes a gente já trabalhava junto. Fazendo,
senta junto, mas depois mesmo junto. Numa mesma equipe.
Mas, então, a gente já tinha uma afinidade de trabalho.
Mas não é fácil fazer isso. Eu sei que falar, ah, é fácil. Não é fácil.
Não, são anos.
Mas
não
quando,
tem receita de bolo. Não.
Mas quando você consegue ver e falar assim, quem está batendo de frente comigo é o Guilherme, mas não é o Guilherme, meu marido. Não é porque ontem eu briguei com ele e não quis passar a roupa dele. Não que seja o caso, mas é por isso que ele tá batendo de frente comigo. É porque ele não tá feliz com a minha postura aqui na empresa. Então, quando você vira e fala assim, não tem nada a ver, já é meio caminho andado para dar certo.
E aí eu vou pegar um gancho do Dan e um gancho seu. Do Dan, você sabe que eu passei por algumas coisas pesadas ano passado, pessoais e profissionais. E uma coisa que me ajudou muito, e ela sabe disso, é uma filosofia estoica. Ela sabe, eu sou um leitor.
Você não vai citar Sêneca, não, né?
Não vou fazer isso.
Deixa pro Bruno.
Deixa pro Bruno. Hoje estamos fazendo citação aqui aberta.
Hoje o primeiro episódio é.
Olha, se você tá ouvindo, fala da gente aqui, né? No seu podcast também.
Mas, cara, não se importe com nada que não está sob seu controle. Não está sob seu controle, você vai fazer o quê?
Eu aprendi isso, cara.
Olha um problema e fala assim, eu posso fazer algo? Não posso. Cara, por que que eu vou me remoer por causa disso? Deixa rolar. Quando eu tiver alguma ação que possa realmente, de fato, resolver esse problema ou mudar alguma coisa da situação, faça. Aí, beleza. Aí o problema passa a ser seu. Se tiver fora do seu controle, onde eu tive esse insight? Pandemia. Cara, tá sob meu controle?
Não.
Não tá, cara. Não tá sob controle de praticamente ninguém. O que que eu vou fazer com isso?
Eu vou te falar que a pandemia, me perdoa as pessoas que não entendem errado da maneira que eu vou falar. Pro Danilo, não só pro negócio, pro Danilo, foi uma virada de página gigantesca para você reescrever uma nova história. No que eu mudei muita minhas amizades, eu mudei muito o que eu faço. Eu comecei a ler, eu comecei a pesquisar, eu mudei a maneira de agir com a minha família, eu mudei tudo. Né? Eu cheguei, a gente ficou meio sem grana e acho que todo mundo também passou. Sim. Por isso, cara. Eu de encher freezer de comida e falar assim, meu, tô garantido com comida. Agora daqui pra frente eu vou ver o que vai acontecer.
Se Deus quiser.
Porque eu sou o empreendedor. Eu vi todos os meus clientes fechados. Eu falei assim, como que eu ligo pro meu cliente e falo assim, você vai pagar o boleto desse mês? Sendo que ele também tá fechado.
Foda.
Eu falei assim, aguentei. Eu falei, aguentei. As reservas foram embora muito rápido. Porque é muito rápido, porque você ter uma reserva é legal. Só que o que acontece? A gente tem... O nosso custo de vida, ele não muda. Né? Então, assim, 2 meses com o custo lá em cima, eu não tinha o que eu cortar. Eu falei assim, eu vou cortar o quê?
O colégio das crianças?
Expulso.
Não dá.
Entendeu?
Expulso.
É porque, assim, colégio de criança, pra mim, lá nada mudou.
Não mudou nada.
Entendeu? Combustível... Só
não mudou,
subindo.
Não mudou nada.
Como é que você vai cortar a internet, comida, TV, sendo que você tem que ficar dentro de casa?
Aí
comida,
falei, Deus,
internet,
que
porque muita gente foi pro digital, você vai precisar mais ainda do digital.
Ok,
você
só corta a picanha.
Só que aí foi a virada de chave. O que que aconteceu? Eu e a Tauta começamos a aprender a viver com menos.
Uhum.
E aí eu fui encaixando o que eu precisava e o que eu tava não precisando e gastando no bem supérfluo mesmo.
Uhum.
Aí a gente começou a se encaixar. Deu, acho que, 3-4 meses de pandemia forte, o meu negócio fez assim, ó. Fuplau.
As pessoas entenderam.
Aí começou, eu falei,
não compreenderam. Mas entenderam.
Aí a gente começou, né? Aí eu comecei a ajudar. Isso eu falo, e todos os meus clientes que estiverem escutando podem falar, eu não parei de trabalhar pra nenhum. Quando voltou tudo normal, a pessoa falou assim, mas é aquele lá de trás? Eu falei,
pagando,
assim,
paga
do jeito
a gente
que você
continuou.
Quiser.
Isso acabava alimentando a gente pra continuar. Entendeu?
Porque
pra cabeça
se eu fosse
funcionar.
Aquela pessoa, sim, de falar assim, não, fulano não tá mais me pagando, sai. Hoje eu não estaria aqui falando com vocês, hoje eu não teria esse estúdio, muito menos esse podcast. E se bobear, nem eu e a Tauta estaríamos juntos. Porque o negócio ia entrar num ciclo de brigas, de falta de dinheiro, de falta de tudo, e isso ia gerar um negócio que não seria necessário. Então eu acho que isso, pra mim, tirando tudo que aconteceu com essa pandemia de trágico, pro Danilo, foi uma mudança de chave.
Eu acho que entrou muito na pandemia o autoconhecimento.
Eu levantei,
cara,
o dedinho primeiro.
Desculpa. Eu deixa pra eu,
tá,
fazer o meu.
Vai no banheiro. Então, uma coisa que, assim, uma coisa que a gente aprendeu muito nessa pandemia foi: tenha reserva. Porque eu não posso reclamar, o ano da pandemia foi o melhor ano de toda a história da We Love. Eu, e inclusive, fui pega de surpresa, porque falei, agora na pandemia, quem vai comprar planner?
Gente,
porque
em casa.
Você não ia, gente.
Não, porque você fala, não tá trabalhando, ou tá trabalhando home.
Ela vai querer planejar
o quê? Ela vai guardar o dinheiro, porque é algo teoricamente supérfluo, né?
Você vai,
não sei se é mês que vem eu vou receber, não vou gastar quase R$200 num planner, entendeu?
Mas o que que eu falei pra você assim que você me presenteou? Eu virei e falei, as pessoas deviam entender como você ter um planner, gente, eu falo por mim, tá? Complementa, parece que faz parte ali da tua vida, da tua rotina,
sim,
do que você almeja, porque você vai colocar isso ali. Depois eu mostro detalhado pra
fora
vocês.
Fora venda?
Você... Mas faz parte. Então, às vezes, você acabou dando um ânimo. É. Não era só um planner.
Sim,
você
sim.
tava dando um gás pra uma pessoa que ela não sabia pra onde a vida ia andar.
Fora
exatamente.
A venda é essa motivação pra pessoa.
É.
Porque ela tá ali anotando, ela tá ali falando.
Mas assim, eu não tive essa visão no início da pandemia. Porque você tudo fecha, pessoal trabalhando de home, muita gente sendo mandada embora, só as notícias trágicas. Você fala, meu Deus, acabou o meu negócio, sabe? Falei, e agora? A minha sorte, a nossa sorte, é que a gente tinha reserva. Então, foi o que muito tempo segurou as contas. Eu
conseguiu.
Não atrasei aluguel de onde a gente está. Eu não atrasei pagamento de fornecedor. Nada. Como se nada tivesse acontecido. Por isso que eu acho que é muito importante você ter a reserva. O pessoal começou a dar importância nisso agora. O pessoal começou a se planejar mais. Eu tenho um planner financeiro. Está vendendo muito mais planner financeiro agora. Porque as pessoas falaram, eu preciso me organizar as minhas finanças, porque a gente não sabe quando vem outra pandemia.
Mas você concorda comigo que é humanamente impossível para um empreendedor fazer uma reserva financeira com um período acima de 90, 120 dias, 180 dias?
Ah, com certeza.
Então, assim, é feita a reserva, mas ali a pessoa consegue se segurar, vai.
Mas
com
eu vou...
60 dias, com 90
certeza.
Com sorte, 120 para poucos.
Agora,
aproveitar.
Quanto tempo a gente já está nessa... É? Tudo bem, agora as coisas voltaram, okay. Tá? Mas a gente ficou quanto tempo fechado?
Quanto tempo
Quanto
fechado?
Tempo fechado, filho? Fala você da data.
Ah, a gente fechou
o homem da data.
De março.
E abriu?
E abriu quando, mais ou menos, as coisas começaram
vem
a abrir?
Vem pingando.
É.
A gente teve uma primeira redução de onda em outubro, né, de 20. Aí veio uma segunda onda forte em janeiro de 21. Aí até março, mais ou menos, abril. Aí a coisa começou a ficar meio estável e tá mais ou menos do jeito que tá hoje.
Eu acho que essas indas e vindas, né? Muita gente não conseguiu voltar, muita gente voltou,
muita gente ficou pelo caminho.
Muita
então
gente.
Eu acredito que por um tempo de, vamos assim dizer, 2 anos que a gente tá nessa batalha, né?
É isso aí, vai fazer
2 anos.
Dois
anos. Né? Então é difícil pra todo mundo, não foi fácil. Porque daí eu falei, pro Danilo foi legal nessa parte, o legal que eu falo. Que mudou o Danilo, eu não tô falando de dinheiro.
Autoconhecimento.
Entendeu? Eu tô falando de dinheiro. Ah, aumentou meu faturamento? Sim. Como de muitos outros também aumentaram.
Sim, o nosso.
Mas eu fui enxergando coisas. E esse podcast, ele veio de pensamentos da pandemia.
Sim. Uhum. Não, porque um pensamento da pandemia que a gente teve foi... Não fique só com um nicho, com um tipo de produto. Verticalize, né?
Verticalize ele, abre um guarda-chuva,
exatamente,
coloca mais coisas embaixo de você.
Coloque outros produtos
de
outros segmentos,
venda mais,
entendeu?
Pro mesmo. Eu aprendi isso muito
isso,
na pandemia.
Exatamente.
De vez em ficar só tentando captar novos clientes, eu vou vender mais pro cliente que eu já tenho.
Exatamente.
Então, aí eu vendo um planner... Daí eu vendo plano financeiro, aí eu posso... Sabe,
você
vai começando... Você
sabia que é mais difícil você conquistar um cliente novo do que vender para o mesmo cliente?
Muito mais difícil.
Você
sabe,
entendeu?
Que... Assim,
só que as pessoas não entendem isso. Atende o primeiro cliente, vende pro primeiro cliente e depois fala... Aí agora, como é que eu vou trazer um cliente novo?
Eu sou um cara de números. Então, canso de falar para ela. A gente tem dois indicadores que a gente olha... Eu olho bastante. CAC, custo de aquisição de cliente.
Sim.
LTV, Lifetime Value. se a gente conseguir aumentar o LTV, a gente consegue investir mais no CAC. O que, que é o LTV? Né? Pra quem não sabe.
É, gente. Essas siglas aí é complicado.
Vamos lá. Explica. Explica.
É o tempo, é o quanto o cliente gasta com você durante a jornada que ele está na sua empresa. Então, é muito mais fácil você aumentar o ticket médio daquele cara, aumentar o LTV, do que você gastar numa publi, numa nova aquisição, gastar num tráfego pago, do que você realmente fazer com que o cliente que você já adquiriu, você já gastou para ter aquele cara lá, para aumentar o ticket médio dele. Então, esses são dois indicadores que a gente olha muito lá na We Love, que é o CAC e o LTV. Além do... Assim, principalmente lá, porque assim... Planner. Você comprou um Planner em 2021 e agora a gente trouxe para você o 2022.
Aproveitando o gancho, já que você ia falar, alguma coisa, lá eu vou vem. Pedir, né?
Danilo não ganha nada, tadinho.
Não, não ganho nada, eu nunca ganho nada. Eu ganho a presença de vocês, já tá ótimo.
Saiu bem, parabéns.
Tô bom hoje, tô bonzinho.
Tá.
Aproveitar, vamos fazer um acordo para quem tá escutando em casa lá, para ter um Planner.
Bora.
Vocês acham a gente fazer um sorteio?
Vamos.
Aí a gente faz um sorteio lá, vê um valor, a gente coloca dentro desse sorteio, depois a gente ajusta, aí coloca na descrição do vídeo, posta nas redes sociais, para que também a pessoa, além de conhecer aqui o Planner lá, conhecer a We Lover, também ter a chance de ganhar um.
Então, vamos fazer diferente? Vamos fazer o seguinte. A gente vai abrir um cupom no valor do Planner mais caro e a gente vai sortear esse cupom, certo?
Certo.
E aí... Sorteando esse cupom, você vai receber o cupom, vai entrar no site, fazer a compra que você quer, vai pagar só o frete. E aí você tem lá o valor de... Se você quiser comprar o Planner, você compra o Planner mais caro, que é o personalizado. Se você quiser alguma outra coisa, você vai estar no site, navega.
Só paga o frete e já era.
Pagou o frete. Se você tiver a sorte ainda de morar em Guarulhos, você pode ir lá retirar e nenhum frete você paga.
Exatamente. E ainda conhece, né?
Não, show de bola. Show de bola. Vamos fazer
eu isso. Eu dou o ar da graça.
Porque eu acho assim que, voltando no que a gente estava falando, né, da questão do propósito, o nosso propósito é esse.
Uhum.
Eu acho que aí a Tauta, a gente estudou muito, conversou muito sobre o podcast, é agregar.
Uhum.
É agregar para alguém. É poder passar um pouco do nosso conhecimento sem medo do que o outro vai pensar, ou sem medo de concorrência, ou sem medo de... Não vai passar a receita do bolo final, mas claro que você tenta indicar as pessoas, fazer com que ela chegue perto do que ela almeja. Porque uhum. o que eu mais faço... Vou pegar mais um, eu sei que você não vai sair daqui sem tomar mais uma, não.
Pedir, né? Porque fica chato ficar pedindo, aí, mas já que você insiste...
Nós batemos o recorde, hein?
Bateram o recorde.
É, né? Secamos a geladeira deles, secaram,
hein?
Mas,
mas aí que é bom, viu? Porque o pessoal fica todo político aqui, não vou tomar uma ou duas.
Eu não tenho essa política, não.
O pessoal fica com medo.
Mas eu economizo palavras, só isso.
Concluindo o meu raciocínio, dessa questão do que do propósito. Então eu quero que o casal que tá em casa lá, que por coincidência caiu no nosso canal, ou alguém indicou, e ele tá assistindo isso, motive ele a trabalhar com a sua mulher, com a sua namorada, e comecem de uma maneira um pouco diferente, e pegando assim de dois casais que eu acho que nós somos além de vencedores, né, por tudo,
sim,
né? E a gente tem um tempo grande de jornada aí. Sim. Eu e a Tauta, a gente tá 18 anos. Sei
vocês
lá,
são a inspiração 10, de outros de casais.
Pessoas.
Sim, sem dúvida.
Então,
eu acho
que é isso que eu quero que as pessoas em casa entendam. Que ele, pô, a gente deu várias dicas de marketing aqui, várias dicas de como trabalhar. Em outros episódios já teve dica de marketing, tem planejamento financeiro. Daí a gente fala do planejamento, você vende um planner que a pessoa... Pô, você não tem um controle, compra um planner.
É,
junta o dinheiro, compra um planner, começa a anotar as coisas. Porque uma hora... Tudo isso que você fez vai te dar um bom resultado. Falo por mim. Todos os podcasts que eu escutei, eu consumo podcast agora.
Arrodo.
Até a palavra, igual, amor.
Jinx.
A gente
Jinx.
Tem uma brincadeira com as nossas filhas.
Vocês
você pegar no
conhecem?
Verde, Jinx.
O outro
não pode
falar. Até alguém falar seu nome. Tá? Então.
Bom, enfim. Todo casal, ele tem os seus altos e baixos.
Sim.
Né? E se você tendo jogo de cintura, delimitando bem as funções e deveres de cada um, não tirando nunca a questão de respeito, e falar, né? E falar a respeito do que gostou, do que não gostou, e não colocar nunca a questão do relacionamento na frente da situação do negócio, eu acho que tá perfeito.
Yeah.
Eu acho que...
E assim, só para complementar, eu acho que não tem nada mais gostoso do que você trabalhar com quem você ama do seu lado, fazendo com que o seu negócio prospere, entendeu? É, você vê crescer, vocês batalharem junto, porque assim, dificuldade, você vai encontrar, seja no CLT, seja onde for, existem as dificuldades.
Sempre tem desafio.
Entendeu? Exatamente. É... Então, não existe nada mais gostoso, prazeroso, você chegar lá e olhar pra trás e falar, caraca, olha o que a gente conquistou junto.
Juntos.
Entendeu?
É trabalhar com quem você ama e trabalhar pelo que você ama.
É. Exatamente. Eu acho que é, acho que é
quando
perfeito.
Quando a gente faz alguma coisa com amor, né?
É. Eu tenho assim, nós... Né, Danilo? E vamos garantir também, né?
Tá certo.
É, a gente tem... hoje você não garantiu muito, não, viu?
É. Vou tentar. O cara sabe todas as datas. Como não garantiu?
Ah, mas isso aí já é de praxe, já. Eu quero algo novo.
Ah, entendi.
Vou tentar. É, a gente tem o privilégio de trabalhar com sócias que são complementares às nossas habilidades, que são as nossas melhores amigas e são as pessoas que a gente escolheu pra amar. Eu acho que isso é um privilégio sem tamanho.
E que vocês tenham o prazer ainda de dormir com elas, hein?
Acabei de garantir isso.
Tá vendo? Tá vendo?
Eu acho que as pessoas que estão em casa, que acompanharam até agora o finalzinho, e estão escutando, né? A rasgação de seda agora dos casais apaixonados.
Aprendam, homens. É assim que
aprendam.
Faz.
Aprendam que eu... As pessoas brincam comigo, vocês seguem a Tala, vocês sabem, né? Todo sábado a Tala ganha uma flor, né? E isso eu faço há anos já. Mas aí as pessoas, pô, um monte de amigo meu, pô, aí você ferra a gente, cara.
Você tá dando mau exemplo.
Eu falo, cara, virou um costume pra mim isso daí, e eu gosto de fazer, porque é pra cada vez mais mostrar pra ela que além de eu admirá-la, amá-la e todas as coisas, é pra fazer com que... Ganha a noite, brincadeira. É pra fazer com que eu mesmo, é uma maneira de eu retribuir o que ela faz por mim, né? Uhum. E por trabalhar junto. Porque assim, mano, é todo dia, cara, é 24 horas, é de manhã, de tarde. E eu sei que eu piso na bola, que às vezes eu sou grosso, que às vezes eu sou... Mas eu tenho que... não que uma flor vá comprar o meu erro. Não é esse o que eu quero dizer.
Não.
Mas assim, eu sei que aquilo passou. Então a gente já resolveu, a gente já ficou... Já morreu o assunto.
O casamento, ele é uma conquista diária. As pessoas que não se deram conta.
Não, é. A pessoa acha que é a caseta,
verdade,
tá apaixonada.
Já era, né?
Como é que você torna a sua empresa vendável, interessante?
O amor, ele acaba do mesmo jeito que ele começou. Do
exatamente.
Nada. Do nada. Então, as pessoas têm que tomar cuidado. Então, às vezes as pessoas falam assim, tá na minha mão. Que é isso?
Mas já meu,
isso
casou
é uma
também.
Coisa agora falando...
É que nem cliente, cara. Se você não dá bola pro cliente, era.
É uma coisa que eu tenho mais dificuldade do que ele. Ele é praticamente que nem ser sanguíneos, né? Complicado. Ele tá todo dia tentando me conquistar, né? Fazendo provas de amor, quando as datas comemorativas, ele sempre chega com um presente. E ele sempre, tipo, me faz carinho. E eu sou a mais grossa, assim. Ai, sabe?
Olha pra Tata e fala assim pra ela, faz o urro.
Ele fala pra mim, faz o urro.
E aí eu falo, nossa, eu preciso me sensibilizar um pouco mais, sabe? E assim, mas, cara, ele sabe o quanto eu amo isso. Ele sabe que se ele mudar de alguma forma, isso vai acabar prejudicando o relacionamento. Então,
eu falo,
ele entende, né?
Eu falo pras pessoas, também te amo, meu amor.
Te amo, dá saideira pro nosso coleguinha.
Eu falo pra...
Mas bebe esse povo de São Paulo, hein?
Eu falo pras pessoas que ninguém muda a sua essência. Então, às vezes você tá, porque agora eu arrumei um namorado super legal. Ah, ele já teve problema com outra namorada, mas ele mudou. Não mudou.
Não mudou. Isso daí é fato.
A essência, ninguém muda. Então, a pessoa pode sim querer evoluir. Ela pode querer melhorar. Sim, todo mundo tem uma segunda chance na vida. Mas a segunda chance é a pessoa que tem que fazer. Tá? Uma hora a máscara cai.
Uhum.
E você vê isso em tudo na vida. Escutando o podcast, de novo falando, e lendo, eu comecei a enxergar muitas coisas diferentes. Enxerguei clientes que eu não queria mais trabalhar pra eles.
Uhum.
Então, não que... Eu falei assim, não tenho mais vontade. Então, não é o dinheiro pra mim mais.
Enxergou pessoas.
Enxerguei pessoas. Mudei o ciclo. Né? Gente, quem às vezes não estiver falando comigo, não é isso não, tá?
Veja bem.
Aí,
veja bem.
Ele não me manda
mais WhatsApp, ele não quer saber mais de mim,
WhatsApp, né? O nome dele tá arriscado lá no pé.
Você acabou de perder 300 seguidores.
Agora já era. Então,
cancelado.
Fui cancelado antes de começar. Cancelado. Aí eu comecei a mudar o ciclo, eu mudei tudo. Por quê? Eu vi que eu não me agregava nada, as coisas não são mais da maneira que eu achava que era. E eu vi isso acontecendo. E a pandemia foi boa por conta disso mesmo. Porque você começou a se enxergar. E eu comecei a olhar no espelho e falar assim, pô, Daniel, você é mais do que isso. Né? A de dar cara aqui hoje, eu sou muito mais que isso. Eu não conhecia cliente. Eu não sabia. Às vezes eu tava jantando no restaurante, a pessoa vinha e cumprimentava.
O Danilo, ele ficava assim, quem é? Eu começava a rir.
Ele, que tá ele
quem
a sua
é?
Janta
eu
aqui.
Falava, ele que tá pagando. Eu falava bem assim. Ele que tá conhecia. Pagando a sua janta aqui.
Entendeu? E eu não aparecia.
Você não sabe quem é? Aí ele, não.
Eu não aparecia. Então eu falei pra Tava, falei, pô, tudo isso me mudou. Então hoje eu tô aqui na frente de uma câmera, como se...
Nada, né?
Em qualquer lugar.
Principalmente depois da terceira cerveja, não, gente.
Sua primeira vez foi difícil?
Nossa, não, foi facinho.
Tá vendo?
Tranquila então, minha primeira vez.
Você vem a segunda?
Vem,
pra
com
gente,
certeza.
Pra gente não estender mais, a gente já tá chegando quase uma hora e meia. E pra gente também ter, pra poder falar nos próximos. Primeiro, agradecer demais a presença dos dois. Eu acho que quem conhece o Danilo e a Tabata e sabe que todo mundo fala que, pô, esse casal é foda, não sei o quê. Não existe só um casal foda no mundo.
Existem
vários.
Outros.
Tem mais um aqui na nossa frente.
Obrigado.
A gente não é amigos, mas quando a gente se encontra, a gente acho que tem um bom assunto, né? Um bom papo.
Sim, senhora.
Tem pessoas muito amadas em comum, né? Com o nosso ciclo.
Beijo, viu, seus queridos?
fofinhos. E eu acho que isso, que quem assistiu mesmo, quem vai assistir, que leve mesmo, cara, que mostre ali, que o pessoal, que o cara pegue ali na mão da sua esposa e fale, vamos junto, tentar, a gente é capaz, entendeu? Vamos parar de um brigar com o outro, vamos parar de um menosprezar o outro, ou um inferiorizar o outro e falar, não, você não faz porque você não consegue. Não vamos jogar a culpa pro próximo.
Vamos
fazer junto.
Vamos nos compreender, vamos nos entender, vamos nos apoiar.
E vamos
apoiar.
Nos complementar, né?
Porque e vamos é nos conhecer disso, né? De uma maneira, às vezes, que não conhece.
Exatamente. Tem muito disso.
Um recado, assim, final que eu queria deixar é que eu só estou onde estou por causa dela.
Idem.
Se ele não tivesse me apoiado no começo, eu não estaria.
Foi o que eu falei,
ele
é minha segurança.
Exatamente.
Ele é minha segurança, então.
A gente, assim, uma hora ele foi a minha segurança, uma hora eu fui a segurança. E assim, a gente vai, sabe?
Gente, a gente é aquele, vocês são pais, no relacionamento, a gente é aquele que tá dentro da piscina e fala assim, pula que eu te pego, entendeu? Uhum. E
a gente acredita.
Vice-versa.
A gente confia.
A gente confia. Então, se ela falar pra mim, eu vou. E se eu falo pra ela, ela vai. Então, é esse apoio que as pessoas têm que ter em casa. Que muitos não têm, a gente sabe disso.
Exatamente.
Fechou?
Nossa.
Fechou.
Ai, gente, todo mundo com o coração quentinho.
Ó, eu falo de garantir. Eu falei que eu cheguei aqui e a minha intenção implícita desse podcast era sair daqui com a sementinha plantada na cabeça dessa moça de que nós teríamos o nosso podcast.
Muito bem.
Eu quero...
Se for assim, essa vibe boa, essa vibe leve, com cerveja, eu topo.
Essa vibe é você que cria.
É verdade. Sou o padrinho desse podcast.
Vocês vão ser os primeiros convidados.
Bora.
Vamos. Combinado já. Vamos.
Combinado.
Fica
tá
o pré-convite, a gente não tem nome, não tem lugar.
Ele vai ser
nada.
O âncora, eu só vou ali nos pitacos.
Mas eu acho que isso que motive as pessoas realmente a fazer o que dá vontade.
É isso aí.
A gente só vai saber se não deu certo se fizer.
Isso é verdade.
Então, arrisque-se. Só isso.
Só isso, amor?
Só isso.
Vamos começar o... Primeiro, de novo, agradecer a todos os nossos apoiadores, né? Agradecer vocês dois que estão aqui com a gente hoje. A gente vai deixar na descrição do vídeo tudo que a gente conversou aqui, sorteio, link dos patrocinadores, link do Amada Amanda também a gente vai deixar.
Amada Amanda não, gente. We Love Planner, tá? Esquece a Amada Amanda lá, é o lado sombrio.
Vou deixar.
Aproveita e faz o seu merchan do
We
Love Planner.
Gente, começou o ano agora. Se você ainda não se planejou, se você não tem nenhum item de planejamento, agenda, planner, enfim, planner financeiro, a hora é agora, entrem lá na We Love Planner, olha as coisas maravilhosas que a gente tem lá e faça o seu pedido, tá? A gente tem a pronta entrega, envia até 3 dias úteis. E tem o personalizado, que você pode colocar o seu nome, frase e ano na capa. E tem capas maravilhosas,
que
vocês
logo,
vão amar.
Né? Agora tem a novidade do logo.
E se você é uma empresa, se você é um empreendedor e já tem uma logomarca, você também consegue colocar a sua logomarca na capa.
E ainda você personaliza se você prefere na horizontal ou na vertical.
Exatamente. Tem lá os planejamentos semanais, né? Tanto na horizontal ou na vertical.
Pois
então,
é.
Top,
pra todos
galera,
os gostos.
Inclusive, eu vou garantir os meus calendários de mesa.
Isso aí tá acabando, tá, gente? Tá acabando.
Então, pra encerrar, Dona Tábata, onde as pessoas te encontram?
As pessoas me encontram com facilidade no Instagram, @tasantarosa. O TikTok ainda, gente, eu tô relutante, mas tamo lá, né? Tá, Santa Rosa, e você, tá meu difícil, bem? Tá,
eu aqui, tomando minha cervejinha, brincadeira. Piadinha sempre a mesma, mas dá ibope. É, eu tô ali no Instagram, por enquanto, só no @dancontesini.
Complementando, não esquecendo, sigam a gente no O Acordo Podcast no Instagram. E, por favor, se você não puder nos ouvir no YouTube, ok. Estamos nas principais plataformas de vídeo toda sexta-feira.
E áudio.
É verdade, me perdoe. Todas as plataformas de áudio, as principais, sexta-feira.
No YouTube.
Às 7 da manhã e no YouTube, todas as sextas, ao meio-dia.
Encaminhe só para os 10 mil amigos mais próximos.
Mais próximos.
Por favor.
E não se esqueça de se inscrever no canal, gente.
Também é bom.
E, por favor, algum merchan, Gui?
Merchanzinho, eu tenho uma consultoria empresarial, então... Todo dia, enquanto a gente estava aqui, já tinha um post agendado. Se vocês acessarem lá, vai ter um postzinho. Guilherme Costa, _2.0. Dicas de empreendedorismo a rodo lá. Todo dia tem post falando um pouquinho da jornada e um pouquinho sobre dicas empreendedoras.
Senhora, mais alguma complementação?
Não, e só se você não anotou aí, é @WeLovePlanner. Tem vídeos no YouTube mostrando os produtos por dentro, mas o nosso canal maior é pelo Instagram.
Seguidores WeLovePlanner, vocês têm a missão, eu sei que vocês são muito engajados, de conseguir mais 500 inscritos nesse canal.
Aí sim.
Nesse canal. Gente, nós somos 60 mil seguidores no Instagram. Quinhentinho pra ajudar
por
nossos amigos.
Por favor, por favor.
Gente, foi...
uma delícia.
Delícia. É, eu por mim continuaria.
Se tivesse
mais
no jogo, fazia.
Mas a gente tem que dar um. Não é um fim, a gente tem que dar um ponto para que a gente faça mais
licença. É, porque a história é que não falta, né? Faltou um monte de coisa aí, ó.
E foi o primeiro do ano de 2022. Foi o primeiro em dupla.
Foi o primeiro mais longo. Foi o primeiro com dois baldinhos.
Foi o primeiro com os mais legais.
Foi com um casal sensacional que é
isso
exemplo.
Isso a gente pode falar, sabia? Com os mais legais, porque daí ninguém...
Ninguém fala com dois, né?
Então, é isso, gente. Muito obrigado a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Dani. Obrigado aos nossos patrocinadores. E nos acompanhe. Só isso?
Só isso? Gente, brigadão. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau,
obrigada,
tchau.
Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
Thank you.